Boa tarde, vocês acompanham a partir de agora a 13ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Divinópolis do ano de 2018. Na pauta, três projetos aptos a serem discutidos e votados. Um deles trata de alteração na redação da lei que dispõe sobre o ISSQN. Outro trata de abertura de crédito complementar na Prefeitura. E o terceiro projeto é de autoria do Legislativo, do vereador Edson Souza, e trata da participação popular nas atividades da Câmara. Para a Tribuna Livre está escrita Luzia Aparecida, que vai falar dos problemas no bairro Jardinópolis. Vocês acompanham, a partir de agora, pela TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 9 minutos do dia 20 de março do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também da vereadora Janete Aparecida, fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo número 50, que diz: Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha culpa, purificai-me do meu pecado, eu reconheço a minha iniquidade, e diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós, pois vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de isopo e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos e minhas culpas todas apagai. Palavra do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 25º. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice, ou noutros casos de perda de meios de subsistência, por circunstâncias independentes da sua vontade.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também à vereadora Janete Aparecida por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente da tarde de hoje. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Senhora Luzia Aparecida Lopes. Falar sobre policiamento, drogas e calçamentos. emenda número CM006 de 2018 ao projeto de lei EM050 de 2017. Acrescenta o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei EM050 do inciso 19, enumerando-se posteriormente com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 2º, sede de programa Estratégia à Saúde da Família. Vereador Ademir Silva. Ofício número 33 de 2018. Encaminhamento. A Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento. PL 278, tomada de preço para contratação de empresa especializada para prestação de serviço, levantamento de campo, elaboração e aprovação junto à concessionária CEMIG e projetos de execução de iluminação pública. Data 19/3. Registro de preço para contratação futuras de empresa especializada para o fornecimento de óleos e lubrificantes e fluidos, data dia 20/3. Registro de preço para aquisição de livros variado para implantação da biblioteca pública na Praça Céus, Centro Artes, Esporte Unificados, 22/3. Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços técnicos e publicidade institucional e comunicação social, 22/3. Registro de preço para futuras eventuais aquisições de materiais gráficos ASO, atestado de saúde ocupacional, 23/3. Atenciosamente, Mário Lúcio de Souza. Ofício Secretaria de Governo 289 de 2018. Indicação 1273 e 61, CEMOP, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação 070, CEMOP, vereador Edson de Souza. Indicação 134, 1736 e 48, CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1334, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 15, 1615, vereador Raimundo Nonato, CEMOP. Indicação 79, CEMOP, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 20, CEMOP, vereador Cleitinho. Indicação 81, CEMOP, vereador Nego do Buriti. Indicação 82, CEMOP, Nego do Buriti. Indicação 764, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Indicação 1317, CEMOP, vereador Renato Ferreira. Indicação 85, 92 e 94, CEMOP, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 1404, 1693, 99 e 129, CEMOP, vereador Roger Viegas. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 314 de 2018. Requerimento 270, vereador Marcos Vinícius Cetrans. Requerimento 301, vereadora Daíra Otaviano Cetrans. Requerimento 269, 279 e 277, vereador Raimundo Nonato, Cetrans. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 335 de 2018. Requerimento 80, vereador Edson de Souza, ofício 352, Cetrans. Requerimento 056, vereadora Janete Aparecida, ofício 049, CEMUSA. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 16 de março de 2018. Encaminhamos a Vossa Senhoria os relatórios mensais abaixo relacionado do Instituto de Previdência de Serviços do município de Divinópolis, referente a fevereiro de 2018, para as providências de praxe. DIVPREV, atenciosamente, Rejane Alves Campos Souza, superintendente da DIVPREV. Comunicado CM 139 de 2018. Prefeitura Municipal de Divinópolis, Programa Convênio Parcela 012-280.808,74. Atenciosamente, MEC, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhor Presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 308 de 2018, solicitando patrulhamento e limpeza da rua Gustavo Machado entre a Avenida do Aço e Mata, próxima à rua João Severino de Azevedo, no bairro Interlagos. Indicação CM número 429 de 2018, solicitando patrulhamento e limpeza das ruas do bairro São Simão, principalmente da rua Geraldo Correia, Antônio Gonçalves de Matos, Antônio Gonçalves Gravatá, Antônio Lopes Bahia e rua Guaraci Gomes, no bairro São Simão. Vereadora Daíra Otaviano. Indicação 252 de 2018, solicitando a possibilidade de fazer implantação de luminária pública nos seguintes trechos: poste com luminária à rua Guaritá, entre os números 463 e 465, no bairro Jardinópolis. Poste com luminária, avenida 21 de Abril, esquina com a Divina Espírito Santo, no bairro Vila Cruzeiro. Indicação 253 de 2018. A possibilidade de fazer patrulhamento das vias públicas dos seguintes trechos: Avenida Berlim, entre as ruas Canadá e Honduras, no bairro Vale do Sol. Avenida Bom Sucesso, abaixo do Buenos Aires, no bairro Vale do Sol. Rua Cidade Lisboa, esquina com Irã, no bairro Nova Fortaleza 2. Rua Nívia Maria, entre as ruas Jesuíno Ferreira e Antônio Werneck, no bairro Santa Lúcia. Toda a extensão da rua pedestre, no bairro Jardinópolis. Indicação número 260 de 2018. A possibilidade de fazer o patrulhamento nas vias públicas dos seguintes trechos: Rua Florestino de Castro, próximo ao número 170, no bairro Nova Holanda. Rua Jesuíno Ferreira da Silva, esquina com Montreal, no bairro Santa Lúcia. Vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número CM 325 de 2018, solicitando que seja realizada operação e fiscalização e reorganização do trânsito pesado que atualmente vem acontecendo no trecho da Rua Goiás, no bairro Porto Velho. Indicação número CM 326 de 2018, solicitando limpeza do mato que se encontra na passagem entre Campo Guarani e Ponte de Ferro, no bairro Porto Velho. Indicação CM 378 de 2018, solicitando limpeza na rua José Ribeiro da Cunha, trecho onde se encontra o número 241, no bairro Rancho Alegre. Indicações, vereador Edson de Souza. Requerimento número 84 de 2018, solicitando documentação e informação sobre a legalização do bairro Anchieta, em Divinópolis. Vereador Edson de Souza. Indicação 153 de 2018, solicitando a capina e limpeza da Avenida Antônio Olímpio de Moraes em toda a sua extensão. Indicação número 154 de 2018, solicitando o patrulhamento e cascalhamento da entrada que liga Ermidas, comunidades rurais de Lages e Lagoas. Indicação número 185 de 2018, solicitando à Secretaria Municipal de Operações Urbanas a limpeza e pintura na Praça Gil Caetano da Silva, Tigres do Asfalto, que fica na rua Itamarandiba, no bairro Bom Pastor. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 104 de 2018, solicitando nos enviar o valor pago pela bolsa de estágio remunerado não obrigatório no município, quantos estagiários por área, discriminando a locação e o valor da bolsa e a carga horária. Requerimento CM 105 de 2018, que nos envie informações sobre levantamento do público e demanda para credenciamento de novas unidades básicas de saúde para o bairro do Jardim das Oliveiras, Candelárias, Fonte Boa, Conjunto Habitacional Dom Cristiano, Santa Marta e comunidades rurais adjacentes, de acordo com a Vigilância em Saúde do município de Divinópolis. Requerimento CM 113 de 2018, que nos envie informações sobre levantamento de público e demanda para o credenciamento de novas unidades básicas de saúde do bairro Grajaú, São Simão e Nova Suíça, de acordo com a Vigilância de Saúde do município. Requerimento, vereadora Janete Aparecida. Moção de pesar CM número 023 de 2018, que seja concedida moção de pesar pelo passamento do senhor Antônio Dias Barbosa. Moção de pesar CM 024 de 2018, que seja concedido moção de pesar pelo passamento do senhor Geraldo Pereira Martins. Moção de pesar número 025 de 2018, que seja concedido moção de pesar pelo passamento da senhora Maria Helena Moraes. Moções de pesar, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 446 de 2018, para que seja providenciada a limpeza de toda a extensão do bairro Jardim das Acácias. Indicação número 447 de 2018, para que seja providenciada as capinas da rua Noel Rosa, entre a rua Júlio Nogueira e rua José de Alencar, da rua Martim Ciprian, entre a rua Viriato Correia e rua José de Alencar, rua José de Alencar entre as ruas Noel Rosa e rua Frutal, no bairro Belvedere. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Requerimento número 115 de 2018. Requer que seja informado a atual situação e o cronograma de execução do interceptor do córrego do Moinho, que faz parte do programa de saneamento integrado. Requerimento 117 de 2018. A fim de que preste esclarecimento em que fase se encontra a obra do CRAS do Jardinópolis e sua respectiva previsão de término. Requerimentos, vereador Nonato. Indicação número 427 de 2018. A possibilidade de fazer a limpeza da rua Nicarágua entre a rua Joaquim Manuel Pereira e Alziro Fonseca no bairro Sagrada Família, neste município. Indicação número 428 de 2018. A possibilidade de fazer a limpeza da rua João Lara entre as ruas Ipanema e Ipatinga no bairro Planalto, neste município. Indicação número 439 de 2018. A possibilidade de fazer o patrulhamento, cascalhamento e limpeza da rua Padre Matias Lobato, abaixo da rua Pedro Martins Baixado, no bairro Santa Lúcia, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação CM 396 de 2018, solicitando que seja providenciada a limpeza e vegetação na rua Bueno, bairro Icaraí. Indicação CM 442 de 2018, solicitando que seja providenciada a limpeza da vegetação ao longo da Avenida Governador Magalhães Pinto até a proximidade do trevo da rodoviária da MG 050. Indicação CM 433 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Goiás, bairro Porto Velho, no trecho da Praça Vereador Duplo Pinto de Aguiar, até a Avenida Gabriel Passos, também na Avenida Gabriel Passos do bairro Porto Velho. Indicações, vereador Sargento Elton. Requerimento 118 de 2018, que seja incluída em nosso subsídio mensal o reajuste de 3,94% concedido por esta presidência conforme a portaria número CM 037 de 14 de março de 2018 e posteriormente publicada no Diário Oficial do Município, a edição 22, em 16 de março de 2018. Vereador Cleitinho Azevedo e Sargento Elton. Indicação número 413 de 2018, que seja realizada a Rua Vila Velha no bairro Candelária. Indicação 414 de 2018, que seja realizada a limpeza da Rua Antônio Fonseca Filho no bairro Antônio Fonseca. Indicação número 415 de 2018, que seja realizado o patrulhamento das ruas da comunidade de Buritis. Indicações Vicente de Paulo, Negro do Buriti. Indicação número 336 de 2018, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realização do serviço de tapa-buraco na Avenida Paraná, entre as ruas Almirante Barroso e Vereador Eliseu Zica, em frente à Transduarte, após o quebra-mola no bairro São José. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo a palavra agora à tribuna livre. Convido a senhora Luzia Aparecida Lopes, que irá falar sobre policiamento, drogas e calçamento, para se dirigir à tribuna. Informamos à tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Aqui, ó, assunto bairro, aqui, ó. Ele falou sobre policiamento, mas tem assunto bairro também. É. Bom, boa tarde, senhores vereadores. Que Deus esteja convosco e comigo também. Eu estou abordando aqui tema, assunto bairro, falar sobre policiamento, droga e caçamento. Eu falo sobre o bairro Jardinópolis, as ruas, o barro, o terreno baldio, muita gente indo para o caminho das drogas que eu vejo, porque eu moro lá há 23 anos, muitas ruas abandonadas, sem calçamento. Eu queria que o prefeito fizesse infraestrutura no bairro, porque o bairro não tem infraestrutura. O bairro foi abandonado por vários prefeitos. E sobre o policiamento, o policiamento tinha que ser mais constante, porque acontece as pessoas fazer tiros, como se diz, gente, praticar tiros. Em vez de ser foguetes, é tiros. Tem arma no Jardinópolis. Isso que é o perigo. O perigo é as pessoas drogadas também, as pessoas... A gente não pode sair de noite. A gente é prisioneira da nossa própria casa. Certo? Porque a gente fica com medo de passar em terrenos baldios, cheios de matos, que pode sair um drogado e abordar a gente com armas, ou abordar a gente com revólver. Então, por isso que eu peço um policiamento constante. A única coisa que eu queria era uma constante policiamento de noite, para a polícia ver quem vende as drogas e quem é o chefe das drogas, pegar, porque eu não vejo policiamento lá. Acontece muita coisa e eu não vejo policiamento. E quando chamo o policiamento, igualzinho já aconteceu da minha casa ser depredada por gente drogada, porque eu chamo a polícia quando acontece alguma coisa, a minha casa é depredada. Então, o que acontece? Eu preciso que nosso bairro seja protegido. Nós não somos os prisioneiros. Os prisioneiros têm que ser as pessoas que vendem droga, as crianças que estão indo para o mau caminho, tão pequenas, que tenha um CRAS mais aberto, um CRAS que ensina coisa boa para as crianças, ensina as crianças a ser honestas, que ensina as crianças a ser umas pessoas de bens. Sobre o calçamento, várias ruas não tem calçamento, não tem infraestruturas, não tem esgoto. Vários animais caem nas fossas, porque as fossas enchem e a tampa de cimento fica mole. E eu já vi muitos animais cair na fossa e morrer, vacas, cavalos, e o corpo de bombeiro tem que ir lá para tirar. Se tivesse bombeamento da rede de esgoto, nós nenhum animal passava por isso. E nem a gente precisava de pedir o caminhão de forças. Eu queria que o nosso bairro fosse mais infraestruturado sobre as ruas, os terrenos baldios, paga muito pouco de IPTU. Eu queria que o prefeito aumentasse o IPTU, porque se eles precisassem do lote, eles construiriam, certo? Igualzinho eu construí e vivo lá há 23 anos, passando por barro, poeira, rua de trilho, certo? Porque a máquina é muito difícil ir lá para limpar as ruas. E quando limpa, não limpa direito. As enxurradas das ruas de cima vêm para as ruas de baixo. E isso é que o patrulhamento tinha que olhar as ruas, tinha que ficar com suas ruas de chuvas. Não é descer para nossas ruas, fazer aqueles buracos enormes que tem nas nossas ruas. Todas as ruas têm que ser vista enxurrada, passando por rua e cada rua. Não é passando por uma rua só, recebendo todos os resíduos, pedras, recebendo todos os entulhos que tem nas outras ruas, pedir o vazamento para passar nas ruas e abaixar aonde que é a rua, os encontros das ruas, para a chuva não passar por nossa rua. Igualzinho, eu moro na rua Pau Brasil e as ruas.
Concedo mais 2 minutos.
Obrigada. E a enxurrada passa todinha na minha rua, trazendo todos os resíduos das ruas de cima, porque o patrulhamento não conserta as ruas. E o calçamento? Não tem calçamento. Eu vivo lá há 23 anos, os calçamentos, não tem calçamento. Eu peço, pela 19ª vez, Diante desses 26 anos, o casamento foi a minha rua e foi as outras ruas dos bairros. E peço também para um posto policial. Seria ótimo se tivesse um posto policial lá. Aí o pessoal das drogas seria mais inibidos, teria mais medo da polícia. Sabe? A polícia podia pegar as pessoas que vendem droga e a gente podia sair de casa sem medo de ser abordado por um drogado, ser abordado, igualzinho eu já fui abordado por um drogado que me bateu. Então, eu queria que tivesse um posto policial lá em Jardinópolis. Eu queria que o CRAS aumentasse o número de crianças para elas ir para o caminho da certeza do...
Nós queremos agradecer a tribuna Luzia Aparecida Lopes e dizer a ela que estaremos levando os pedidos ora feito aqui nessa casa, nessa tarde de hoje, até o executivo da nossa cidade. Passaremos a palavra aos vereadores para apresentação de relatório.
Fala, presidente.
Com a palavra o vereador Raimundo Donato.
Senhor presidente, demais caros vereadores, boa tarde a todos que estão aqui presentes. A Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, composta pelo nosso presidente vereador Roger Viegas, secretário Renato Ferreira e eu como membro, para o desenvolvimento de um trabalho preventivo, a comissão decidiu efetuar visitas cordialmente aos estabelecimentos municipais de ensino. Na data, senhor presidente, do dia 16/3/2018, a comissão visitou a Escola Municipal Dionísio Joaquim Rodrigues, no bairro Cacoco, informou a diretora Beatriz Vitalina Felipe Costa que a escola atende os bairros Copacabana, Jardinópolis e Cacoco. Na creche, senhor presidente, o primeiro período de educação infantil conta hoje com 17 alunos. E o segundo período com 14 alunos. No ensino fundamental, o primeiro ano tem 16 alunos e o segundo ano, 12 alunos. E no terceiro, somente 6 alunos. Segundo a diretora, senhor presidente, a disponibilidade de vagas, tanto na educação infantil como fundamental, e que cada escola... e que a escola conta com 8 professores contratados. Na estrutura, senhor presidente, não há vazamentos, banheiros limpos, espaço interior limpo e bem cuidado, os alimentos devidamente armazenados e com data de validade em dia. No entanto, não tem telefone fixo e nem internet, e a balança para pesagem de alimentos, frutos e legumes está estragada. Na oportunidade, salienta a comissão que continuará acompanhando os trabalhos desenvolvidos na escola, bem como não medirá esforço no intuito de trazer melhorias junto ao Executivo na implementação de políticas públicas para melhorar o nosso ensino fundamental e também, aliás, o ensino municipal. E a senhora presidente e a senhora diretora ainda deixou um pensamento dizendo o aluno e a família em primeiro lugar. 16/3/2018, relatório da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua livre a palavra aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentarem relatório finais de comissões, passo agora a palavra aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde aos que estão aqui e aos que estão em casa. A Secretaria Municipal de Saúde, ela agora tem secretário de saúde. e dos bons, né? Todo mundo conheceu aqui o Amarildo, um enfermeiro de carreira do município, e não é o secretário de saúde, não. Você pergunta quem é o secretário de saúde, ele fala assim, é uma equipe. Ele desprendeu da vaidade e está lá, numa luta danada, porque começou do cargo menor da secretaria e hoje ocupa o cargo maior, que é ser secretário. O Amarildo está numa luta danada, inclusive todos os eventos que tem, não sei se os vereadores já perceberam, ele está indo no caminhão e esses dias num encontro comigo ele falou para mim, como que eu percebo como é importante a presença da gente no ambiente de trabalho. Para você ver, demorou um centenário para Divinópolis colocar um secretário de saúde do povo, né, que mexe com o povo e está ali resolvendo as coisas do povo. Obviamente, igual Jesus Cristo, né? Ele não agradou a todos, não. Mas o Amarildo está lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também, domingo. Ele só está dormindo domingo. Então está lá lutando. Qualquer questionamento ele tem uma resposta para dar. E não é uma resposta vaga, não. É uma resposta com dados. E ele está aí agora promovendo. E aí é impossível. Como é que você vai criticar um negócio desse? Né? Porque você tem uma resposta. Você fala, mas a farmácia não tem remédio. Ele tem lá, acabou de chegar aqui no plenário, um grande médico aí do município de Divinópolis, é o nosso médico Guarani, filma ele para nós, ó, o Diba, é a pessoa da mais alta competência, que doa, só porque ama que é Guarani, as horas de trabalho para ele, lá para o Guarani, gratuito. Município e concursado municipal, o município te deve muito. Então é igual o Amarildo está lá naquela luta, né? Enfermeiro, Cristiane e outros nomes que estão lá lutando a favor do município. Eles criaram, tem um caso em Divinópolis, eu vou explicar para todo mundo que está em casa, quando que o município entra em surto ou quando que ele entra em vigilância epidemiológica. Quando tem um caso de uma doença confirmada, só um caso, esse caso confirmado, o município entra em vigilância epidemiológica. E tem um caso confirmado de febre amarela, que parece que foi pego, chama autóctone, lá em Macacos. O mosquito picou essa pessoa em Macacos, veio para Divinópolis, e aqui, então, foi constatado o caso, e foi mesmo, agora já está... Foi a Secretaria de Estado, nós temos um caso confirmado de febre amarela no município de Divinópolis. Então, Divinópolis entrou como alerta na vigilância epidemiológica. E nós estamos cheios, graças a Deus, né? Nenhum cargo de pendura, não tem nenhuma vaca mamando na Secretaria, ocupando hoje os cargos de direção, só pessoas concursadas e de carreira. Então, está lá também na vigilância epidemiológica. E eles, essa equipe que hoje resolveu o problema... Da Semusa, em parte, né? Porque eles foram lá e deixaram a vaidade, criaram o dia D da febre amarela, que vai ser dia 24 agora. Vão ser em 9 postos de saúde. Vai ser no posto de saúde do São José, viu, Zé? Vai ter lá, dia 24, de 8 da manhã às 5 da tarde, no, sem ser esse domingo, é esse domingo agora já, dia, esse sábado. Vai ter lá no São José, vai ter no Central, no Nossa Senhora das Graças, no Bom Pastor, no Sesu, no Niterói, Ermida, Ipiranga e Nações. Então serão 9 postos de saúde com o chamado dia D da febre amarela. Por que que eles chamaram dia D da febre amarela? Porque eles vão, nesse dia, além de consultar o cartão de vacina de toda a população que for nesse dia, eles vão lá, essas equipes da Semusa, e vão ter lá equipe médica, equipe de enfermagem, a equipe dos postos. Nesses postos, eles vão pegar o cartão de vacina e vão olhar a vacina da febre amarela junto com outras vacinas também. Então, foi chamado o dia 24 agora, de 8 às 17 horas, o dia D da febre amarela. Então, a gente pede aí para que as pessoas pudessem comparecer em massa nesses postos de saúde para que essa campanha... fosse de verificação, vai pegar o seu cartão, abri-lo e vai lá olhar vacina por vacina, entre elas a principal que é a febre amarela. Se a gente perceber que uma pessoa morre por causa do mosquitinho e se tiver vacinada, ela não morre, não vale a pena demais. a gente pegar o cartão e ir nessas unidades. Eu vou repetir para quem ligou a televisão agora, para as redes sociais. Nós vamos ter agora, no dia 24/3, o dia D, o dia da verificação do cartão vacinal, principalmente da febre amarela. É uma campanha exclusiva, sim, da Secretaria Municipal de Saúde, não tem nada de Estado, tá? É um dia proporcionado pela Secretaria Municipal de Saúde na gestão atual que está lá. Uma equipe, um secretário com equipe. Então vão estar abertos de 8 às 5 da tarde os postos de saúde do São José, do Central, do Nossa Senhora das Graças, do Bom Pastor, do Cesu, Niterói, Ermida, Ipiranga e Nações. Então, mais uma vez, não esqueçam, próximo sábado, dia 24/3, o dia D, para ver se a gente consegue afastar essa maldita febre amarela, transmitida erradamente, né, porque o coitado do macaco está sendo culpado de tudo. Ele é só um hospedeiro intermediário. O macaco simplesmente, ele abriga lá no sangue dele, mas o hospedeiro definitivo que morre é a gente. Então, o coitado do bicho da floresta, o homem resolveu invadir a floresta, assim como leishmaniose também, o homem resolveu caçar tatu, fazer fábrica, desmatar o bicho que transmite a leishmaniose, igualzinho, né? São mosquitos da mesma espécie, chama flebotomínio, mas não importa esse mosquito, não importa para nós médicos e pesquisadores. É, importa que esse mosquitinho danado, que também transmite a mesma espécie, a febre amarela, a dengue, a chikungunya, e por aí vai, né, esses diabinhos pequenininhos, eles têm hospedeiros. O macaco é hospedeiro e nós somos hospedeiro definitivo. A leishmaniose também, né, transmitida pelo coitado cachorro. O cachorro vai lá, o mosquito pica o cachorro e o cachorro, ele acaba sendo um hospedeiro intermediário. O definitivo é a gente. O cachorro também pode morrer, mas agora tem tratamento para o cão. Então, gente, não esqueçam desse dia. Eu quero relatar um fato. Esse fato aconteceu hoje. Eu levanto às 5h30 da manhã para fazer a minha atividade física e hoje, 5h30 da manhã, que é o horário que eu tenho, eu vi um jovem estudante de medicina, filho de quem eu não vou falar, porque é filho de uma pessoa conhecida, e o nome desse jovem eu também não vou falar, mas vai chegar até ele. Ele estava com um livro de medicina, de um calhamaço debaixo do braço, eram 6h30 da manhã, descendo ali perto da rodoviária, numa correria, com um livro debaixo do braço, um jaleco amarrado na cintura, e correndo, porque ele estava indo em direção à Universidade de Itaúna para fazer uma prova de anatomia. Eu estava saindo da minha atividade física e estava dentro do carro. Esse jovem, que como eu disse, é filho de uma pessoa muito influente aqui em Divinópolis, que teve uma criação das melhores, que poderia simplesmente ter virado o rosto, ele viu uma senhora com duas malas pesadas, pesadíssimas, e ela estava carregando as malas e ele com um livro pesado igual as malas. Ele esqueceu do livro dele, da prova de anatomia que ele teve, inclusive já tive notícia que ele fechou a prova de anatomia, vai ser um grande médico, porque teve berço. Ele pegou as malas dessa dona, suadinho, eu inclusive também ofereci, porque eu desci da caminhonete para poder recebê-lo, eu fiquei sabendo, eu achei que ela era um parente dessa senhora. Não, ele pegou o livro dele, deixou de lado e a prova também. Ele queria levar as malas dessa senhora lá na rodoviária. Um menino, um jovem de 19 anos, que passou em um dos primeiros lugares na Universidade de Itaúna. Filho de uma pessoa de grande valor e de nome influente em Divinópolis. Por que eu falei isso? Porque a gente espera esses atos só das pessoas humildes, só das pessoas que já passaram por isso. E esse menino é um jovem, né? Ele teve essa ação da cabeça dele e ele sentiu a dor que essa moça, essa senhora, que estava suando frio, né? Que quando eu cheguei coloquei a mão nela. Vocês querem que a gente termine de enxergar? Não, já está perto. E aí logo em seguida veio, né, porque eu comentei esse fato, veio o pai dessa pessoa falar, ele estava indo fazer prova. Mas ele esqueceu o que ele estava indo fazer para o bem de uma outra pessoa. Até esqueceu que ele tinha uma prova para fazer. Então isso aí é um exemplo, porque nós somos... Mais dois minutos, presidente.
Mais dois minutos.
Nós somos acostumados, é julgar pedra. Nós estamos acostumados a dar muita importância ao que dá ibope e o que dá mídia, porque o que dá desgraça vende, o que dá graça não vende. A graça não vende, só o sangue. Jornal cheio de sangue é que vende. Jornal bem equilibrado não vende. Né? Agora, se você colocar uma desgraça, vende. Se colocar a foto desse jovem acadêmico de medicina empurrando duas malas para duas senhoras, não vende. Mas se colocar ele assaltando duas senhoras e correndo com as malas no mesmo lugar, esse vende. Mas nós precisamos de valorizar também essas pessoas que no início da profissão, ele teve um feeling de ver que a senhora precisava mais dele do que a própria prova que ele ia fazer. É, que Deus dê a ele e a muitos de nós essa percepção. A nós aqui do parlamento, a nós vereadores, que eu tenho certeza, né, quando falam em redes sociais, que eu defendo muito os meus colegas e defendo mesmo. Porque, como eu disse sempre, cada um aqui no seu quadrado defende um pouco do que quer de melhor para vocês. A gente não consegue fazer tudo e nem agradar a todos. E longe da gente, eu acho, que está os 17 aqui querer agradar a todos. Então eu defendo toda a classe, e essa classe aqui, ó, que está aqui, que foi eleita, que você quis, né, que tem o poder do dedo em outubro, e todo outubro de 4 em 4 anos tem esse poder, mas que alguns 5 vocês quiseram que voltassem, né, porque fizeram o dever de casa. E outros 12 vocês reelegeram pela primeira vez e vão estar se reelegendo se vocês quiserem também, e se assim a gente conseguir fazer com que o seu anseio seja superado. Então, que Deus dê força e dê dignidade para que a gente possa chegar 31 de dezembro de 2020 em muito bom e muito amor. Muito...
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos os nobres edis, população que nos acompanha aqui na Câmara, pelos meios de comunicação, e a todos os assessores e funcionários da Casa, e meus sinceros parabéns ao Carlos Franco pelo aniversário na data de hoje. Cumprimentar aqui também o Sargento Maurício, o Ed Samuel, da reserva da PM, que se encontra presente no plenário. Cumprimentar a senhora Luzia, tribuna dessa tarde, em que ela explanou aqui vários problemas do bairro Jardinópolis, especialmente visível e flagrante respeito à segurança pública. Então, dona Luzia, é uma tecla que nós vimos batendo aqui há muito tempo, que é a criação da Secretaria Municipal de Segurança, a criação da Guarda Municipal, o Fundo para a Segurança Pública. Isso tudo nós já estivemos falando aqui, mas infelizmente o Executivo não ouve os anseios da população, igual a senhora usou a tribuna na tarde de hoje. Então, infelizmente, né, a Polícia Militar não faz mais parte da política dela. Fazer postos policiais, isso aí veio do ordem do comando, não tem mais. É só o atendimento e a patrulha normal na cidade. Não tem mais postos policiais. Só a companhia, uma companhia aqui na Rua Pernambuco, uma companhia lá no Nações, o batalhão respectivo, e também não tem efetivo. A segurança pública também, como o desgovernador Pimentel, não investe em nada. Então está complicado. Mas uma saída com a criação do Ministério da Segurança Pública era justamente a criação da Secretaria Municipal para que viesse recursos para o nosso município. Infelizmente, questões sei lá por quê, o senhor prefeito até hoje não sequer deu ouvidos a essa casa e à população, porque os vereadores, na realidade, representam a população. Senhoras e senhores, em outras ocasiões, já manifestei aqui também, nessa tribuna, a respeito das funções do parlamentar, seja ele em qual esfera for, vereador. Parlamentar que diz estar fazendo obras é uma mentira. Parlamentar, ele fiscaliza e legisla, faz leis e fiscaliza o serviço público. Isso é constitucional. Certo? Parlamentar que vai até a sua casa e promete das tripas do coração cuidado com essas promessas. A população não tem mais que ser enganada com esse tipo de coisa mais não. Parlamentar não obriga nenhum presidente de bairro a falar bem ou mal dele. Isso pode se enquadrar, inclusive, em crime de ameaça. O vereador deve fazer suas indicações ao prefeito, repassando as demandas da população. Indicações que devem ser feitas. Ano eleitoral, muitas obras e promessas irão aparecer. Então, fiquemos atentos, população divinopolitana, para que nós não sejamos enganados, de alguma forma ou de outra. A função, cada um tem o seu. O executivo é fazer as obras. É a obrigação dela. O parlamento é outro nível. É outro regimento. Mais uma do desgovernador Pimentel, né? A gente não pode me abster disso. Além do sucateamento da segurança pública, que todos nós já estamos flagrantes e visíveis de ser, a falta de investimento na saúde, por exemplo, os municípios sem repasse, agora também o senhor desgovernador, que não me representa, pasme, está oito meses, sem pagar a conta de água das escolas estaduais. E quem está sofrendo mais agora visível é a cidade de Carmo do Cajuru, que tem escolas lá que estão dando folga para os meninos que não tem água na escola. Não tem merenda nas escolas. Foi uma afronta aos mineiros. Esse desgovernador que não respeita as três bases da função pública, que é a educação, é a saúde e a segurança. Ele simplesmente vira as costas. Gente, oito meses sem pagar conta de água de uma escola. Agora, para onde está indo esse dinheiro, vereador Edson? Ninguém sabe, né? Ninguém viu. Aonde que está sendo? Pegando até empréstimo aí dos funcionários públicos e deixando de repassar as empresas bancárias. É um absurdo. Mas 2018 está chegando, temos eleições esse ano, é hora da transparência, é hora de nós votarmos consciente para que pessoas dessa estirpe, que eu nem tenho características para dizer, não voltem ao poder e destruam nosso estado de Minas Gerais. Um estado de pessoas democratas, tradicionais, que respeitam as pessoas. Então está na hora de nós darmos o troco, em 2018, para esse desgovernador Fernando Pimentel. Outro assunto que trago nessa tarde hoje à população divinopolitana é a respeito da digníssima secretária de Secretaria Municipal de Obras Públicas de Divinópolis. Nós fizemos um ofício 32/2018, em fevereiro desse ano, para a limpeza de campo de futebol. Uma pequena raspagem no campo. Fizemos a indicação 029/2018, em 22 de fevereiro, para a poda dos galhos de árvores na rua Pitangui. Mais precisamente na pista de Cooper e da faixa de ciclismo. Cito aqui estes dois exemplos dos vários outros que a nobre secretária não atende o povo divinopolitano. Olha, se você não faz, não respeita e não atende as indicações dos vereadores, nada mais é, cada vereador aqui representa a sociedade. Ela foi procurada para intervir, tentar ajuda de alguma forma. Nós não estamos falando isso aqui da bola de cristal, não. Nós somos procurados pela população. Aí nós fazemos a indicação. Aí fica só no papel. Só no papel e nada faz. Senhor prefeito, campo de futebol, área destinada ao lazer. Será que vossa filha, que ocupa tão nobre cargo dentro da prefeitura, não pode fazer a limpeza? Ou será que a nobre secretária é contrária à prática de esportes? E por isso não é favorável à conservação dos poucos campos de futebol que ainda existem nessa cidade. Bem como a área de Pitangui, né, que ali frequentam por idosos, crianças, famílias, atletas, gente de todo tipo que preza pelo esporte. Esporte ajuda a livrar os jovens das drogas, esporte ajuda na qualidade de vida dos jovens e idosos. Então, nós pedimos aí novamente, né, para colocar a mão na consciência e atender. Quantas pessoas ali fazem caminhada, quantos ciclistas vão ali, famílias fazem caminhadas juntos, e nada de atender os vereadores. É um absurdo. Senhor prefeito, se vossa filha não é adepta ao esporte, e está na Secretaria de Obras e nada quer fazer para conservar, disse, pelo menos conservar, não é fazer nada não, conservar o que já tem e não fazer, pois se não quer conservar, imagine fazer alguma novidade então. Então troque a secretária, poxa, e coloque alguém aqui que está disposto a caminhar com a cidade. Não é possível que nós, em 2018, você fala, é papel, só dali, é papel para tudo quanto é lado, de indicação, nada de atender. O apelido de Divinópolis, o colega meu já me ligou de fora, falando que o apelido de Divinópolis agora está pegando aí na região, Buracópolis. Buracópolis, olha o vexame que nós estamos passando. Nós não temos capacidade nem de tapar os buracos. E a população, como é que faz? Procura todos nós aqui, ó, os 17 vereadores. Reclamam também nos assuntos aí, nos comércios, nos finais de semana. Não tem poda de árvores. Não tem tapa-buraco. A farmacinha está uma vergonha. Lá fica 10 funcionários para você assim, próximo? Não tem. Remédio aqui? Não tem. 10 funcionários. Poxa! Covardia com aquela população que está indo ali, que são pessoas carentes, que precisam de ajuda, e simplesmente, olha, é uma afronta a nossa cara, é um tapa na nossa cara. Não podemos aceitar mais esse tipo de coisa em 2018, ué. Mas se tem 10 funcionários para falar não tem, tira 9 aí, ó. Deixa pelo menos para dar uma pessoa, para dar uma notícia, porque o povo sofrido, e põe 9 pessoas aí para trabalhar para a sociedade. Aí os postos de saúde estão precisando de gente para digitalizar lá os atendimentos, se vira. Mas é o excesso de cargo comissionado. Nós já falamos aqui muitas das vezes, 223 cargos comissionados, e o povo faltando aí remédio na farmácia, poxa. Faltando tapa-buraco, faltando estrutura nos bairros. É isso que nós não concordamos, e eu não concordo mesmo, eu não mudo de ideia. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Não concordo. Nós estamos, que gestão pública é essa, poxa? Onde nós vamos parar? Será que ninguém da prefeitura vai lá na UPA para ver os atendimentos, não? Vai nos postos de saúde para ver a situação que está lá, faltando até papel, toalha, para atendimento do dentista? Faltando material de limpeza lá ali? Faltando tudo! Buracópolis, é o apelido, Ademir, que Divinópolis está pegando, Buracópolis. Pessoal de Nova Serrana zoando, os outros zoando. Olha que situação que nós estamos chegando, gente. Não é possível que ninguém tome uma atitude. E eu fiz aí o ofício aí, o vereador Nonato, igual você também fez, requerendo aí o saldo em dezembro de 2016 da taxa de iluminação pública que nós pagamos todo mês, é descontado na nossa conta de energia elétrica, que é só para esse fim. Ainda bem que não pode mexer nesse dinheiro, né? Ainda bem. Senão já tinha também ido pro ralo. É para isso. E até hoje eu não obtive uma resposta. Qual que é o saldo atual aí? Tem que ter no mínimo mais 17 milhões. Que não foi feita sequer uma licitação para atender a população de Divinópolis na extensão de rede elétrica. Uma! Dali. Uma vergonha, né? Com dinheiro lá. Dinheiro é para isso, poxa. Não é possível que nós vamos aceitar isso mais. Então já venceu até o prazo regimental que a prefeitura tinha disponível para nos responder. E se eu não ficar contente aqui, eu vou ter que ir mais a fundo. Né, fazer novos documentos e pedir até uma intervenção do Ministério Público. Porque não é possível. Aí. Aonde que está esse dinheiro? População aí, ó, sem iluminação pública? Sem segurança pública? Sem nada? Fica a míngua no escuro. E bandido gosta de escuridão. Então está aí nosso repúdio, essa administração. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras na cidade de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Thank you. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos aqui presentes nessa reunião ordinária, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria cumprimentar a tribuna que veio aqui falar e lutar com a vida mais digna, a senhora Aparecida Lopes. Tenho certeza que essa casa deverá encaminhar a síntese da fala da mesma para o senhor prefeito, para que ele possa olhar com carinho a comunidade dessa cidadã. O que eu quero trazer aqui hoje, vereador Zé Luiz, é algo de suma importância. É algo que, se não me falha a memória, deveria ter a terceira moção de repúdio dessa casa. Se não me falha a memória, a terceira. Porque são dados que nós vamos acompanhando que a gente assusta. A gente não acredita no trabalho quando você está tabulando e está pesquisando alguns dados. Você bate com os dados, vereador Caboja, que você assusta. E você quer buscar um responsável moral e ético para esse problema. O que que eu quero falar, vereador Sargento Elton? O senhor tem sido um presente que o povo de Divinópolis mandou para essa casa. Em 2007, Divinópolis tinha 14 delegados. 14! E uma população para cada delegado de 13.140 pessoas. Olha a gravidade dos dados que serão apresentados. Em 2007, 14 delegados, e cada delegado, numa matemática simplista, tinha 13.140 cidadãos. 2018, nós temos 7 delegados em Divinópolis. 7! 50% da redução do quadro dos delegados da Polícia Civil. Se em 2007, 14, 2008, 7, redução de 50%, ou seja, o trabalho de um delegado de Divinópolis aumentou 155%. De 13.140 delegados por habitante, nós passamos para 33.562 habitantes por delegado. Se fosse um boteco, alguém falava, fecha aí, desliga a geladeira e fecha. Mas nós estamos falando do preceito constitucional da segurança, a negação do Estado rural. Nós estamos falando daqueles que são guardião do Estado Democrático da Lei. Porque tem pessoas que acham que está acima da lei. Ora, isso era 12 mil anos atrás, lá no Neolítico. Hoje não. Vereador tem limite, delegado tem limite, juiz tem limite, a imprensa tem limite, o cidadão tem limite. O imperativo é a lei. E a polícia científica, a polícia judiciária, na nossa cara, prefeito, vice-prefeito, vereador, secretário, deputado federal, deputado estadual, imprensa, nós perdemos no governo do PT e do PSDB, nesses anos todos, 50% de delegado. Os dados, vereador Ademir, são coisas inefáveis. São coisas que essa casa tinha que fazer uma moção de repúdio ao governo Pimentel. Não tem condições. Não tem condições, vereador Demir. Isso é sério. Em 2007, 14 delegados. 14 delegados. 2018, 7 delegados. E tem uma hierarquia, e nós vamos aprofundar agora na Polícia Militar. Quero até convidar você, sargento, para a gente fazer um trabalho junto. Ver essa realidade. Porque a estatística, ela tem dois lados, vereador José Luiz. Tem daquele que deseja seduzir que as coisas que ele quer, numa estatística real. Ora, se nós continuarmos nessa projeção de estatística que está aqui, 2028 nós não vamos ter nenhum delegado. Se a gente continuar, eu acho que ela vai ficar estagnada. Porque seria uma vergonha. Uma vergonha total. Se tirar mais delegado. A cidade cresce, os delegados reduzem. Quando você pega o artigo 399 do Código Penal, e quando você pega, por exemplo, a questão das ocorrências, e nós temos todo tipo de natureza de ocorrência na polícia, lá que começa o inquérito, para ver se aceita, se vai para o promotor, se vai para o juiz, juiz especial, juiz pequena causa, nós temos uma demanda muito grande, eu não tenho esses dados, vereador Demir. Mas nós temos de coisas, brigas de vizinho, trem menor, de trânsito, nós temos uma série de trabalhos que envolvem nosso delegado para fazer diligência. Ora, se a demanda dos atritos sociais, dos conflitos sociais, devem estar crescendo, porque é natural, uma sociedade estratificada, uma sociedade plural, é natural que as demandas de inquérito venham a crescer. Nós não temos delegado suficientemente. É uma vergonha. A polícia militar e a polícia civil, as forças auxiliares, merecem o respeito desse vereador. Merecem o respeito desse vereador. Tanto que o Exército Brasileiro e a Polícia Federal estão no top das instituições mais respeitadas pelo povo brasileiro. E a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós que somos mineiros, temos essa instituição como patrimônio. Nós temos uma polícia séria, mais antiga. O senhor, que é um estudioso, que é a voz da segurança nessa casa, o nosso comandante, onde nós todos respeitamos o senhor, eu confesso que quando eu estava pegando esses dados, eu gastei uns 10 dias para fazer esse trabalho, e estudar e tabular, porque você tem que ter um faro. Pode nisso que você vai achar. E toda vida o caminho que eu peguei, eu procurei um fio, eu achei novelo. Pode puxar que vai achar. Não é uma notícia que eu queria trazer e nem ficar registrado nos anais dessa casa. Mas nós temos que reagir, sargento. Nós temos que reagir, vereador Caboge. O senhor, como líder do governo dessa casa, estou te pedindo que marque uma reunião com o prefeito Galileu, com 17 vereadores e o delegado regional da Polícia Civil, numa segunda-feira, para que possa estar os dois deputados federais e o deputado estadual Fabiano Tolentino. Isso é um tapa na nossa cara. Isso é um tapa na nossa cara. É uma estatística que deixa a gente triste. É uma estatística que nenhum jornalista sério gostaria de publicar. Mas é o fato, é o que nós temos. Nós temos da publicidade, baseado no artigo 37 da Constituição, sobre a realidade da nossa Polícia Civil. Nós não podemos camuflar. Você perder 50%? Que isso? Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer nessa tarde e agradeço a sessão da palavra. Eu queria
Só para complementar aqui, só precisando de dois minutos.
Mais dois minutos.
É, um dado complementar aqui do comandante Sargento Leão. 2017 ficaram 7 PMs em Divinópolis e 33 PMs em Nova Serrana. Combatido, operador Sargento Elton, passando esses dados. Eu lembro que na época eles puxaram a orelha dele. Tem que puxar a orelha dele, não. O vereador inviolável, por opinião, palavra e voto, é para enfrentar a realidade dos passando poderosos. Quando o sargento trouxe aquela denúncia, a imprensa toda publicou, digo, nós vamos cidade de polo. Geograficamente, proporcionalmente. Então, esses dados aqui, ó, que é apresentado pelo competente comandante de segurança pública nessa casa, onde eu faço continência e peço meu respeito, sargento Leão, em 2017, ficaram 7 PMs em Divinópolis, enquanto foi 33 para Nova Serrana. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Passamos a palavra agora ao próximo vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Ademir José da Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara, uma boa tarde às pessoas que estão aqui na nossa casa nessa tarde de hoje, Dona Iraci e o presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. Eu gostaria de aproveitar o vereador Edson aqui na nossa casa, nesse momento, aqui no nosso plenário, e convidá-lo amanhã cedo, às 7h30, a gente tem uma reunião lá na CASP, né, sargento? Que o senhor apresentasse esses dados amanhã cedo para nós lá, que quase todas as quarta-feiras, eu, o sargento Elta, a Janete e alguns outros vereadores, nós estamos lá, leve esses dados lá, para a gente estar discutindo esses dados lá sobre a segurança pública de Divinópolis. É, aproveitando o relato do último pronunciamento sobre as academias ao ar livre, que se já encontram nas devidas comunidades, né? Já estão lá na comunidade do Quilombo, já estão lá na comunidade do São Roque. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao Antônio Ostak, que é o diretor da EMOP, por estar disponibilizando as equipes lá de funcionários para fazer as instalações dessas academias. Né? Está agendado agora para amanhã a instalação definitiva da academia lá na comunidade do Quilombo. E, no máximo, sexta-feira, já estará instaladas as academias lá no bairro São Roque. Né? Infelizmente, surgiu vários boatos aí sobre quem foi, quem trouxe, quem levou, quem disponibilizou essas academias. Essas academias foram trazidas pelo deputado estadual Fábio Avelar, foi pedido pelo vereador Ademir e um outro vereador também, na gestão passada, Rodson, também já tinha feito esse pedido. Mas foi nessa gestão que nós conseguimos e foi autorizadas a serem instaladas pelo prefeito Galileu, né, e nós viabilizamos, nós buscamos as academias. Então, assim, é um trabalho conjunto que a gente tem e espera que a comunidade do Quilombo, a comunidade lá do São Roque também possa estar aproveitando da melhor maneira possível, né, e aproveitando, né, essas academias para conseguir saúde para toda a comunidade. Aproveitando também para agradecer ao pessoal da limpeza das praças, que por nosso intermédio realizou a limpeza da praça lá na comunidade do Quilombo semana passada. Semana passada eles foram lá, fizeram a limpeza da praça para a Semana Santa, né, a pedido desse vereador, e também do Vicente e também da presidente lá da comunidade, a Adriana. Foi realizado também, no último dia 18, a 8ª cavalgada lá do Branquinhos. Tivemos lá a oportunidade de estar lá, eu e alguns outros vereadores. A comunidade saiu lá do CT do Ricardo Elídio e contou com a presença de centenas de pessoas e cavaleiros. O evento foi muito bem organizado e tudo transcorreu da melhor maneira possível. Parabenizamos os organizadores, o Ricardo Elídio, o Ricardo Falzino, pela organização, e a todas as pessoas que trabalharam na cozinha, vendendo bebidas, vendendo alguma coisa, para conseguir o dinheiro para que a gente pudesse realizar a reforma do posto de saúde. Eu tenho certeza que, dentre esse resto de semana agora ainda, nós estaremos lá, eles estarão lá reunidos, né, fazendo lá o fechamento da festa para a gente ver o que vai poder ser feito lá na comunidade na reforma do posto de saúde. Aproveitando também para agradecer o comandante da Polícia Militar, o tenente-coronel Rodrigo Teixeira Coimbra, que atendeu prontamente nossa solicitação e enviou os policiais para fazer a segurança do local. Também, eu não podia deixar, toda vez que eu tenho oportunidade de ir lá na comunidade de Branquinhos, visitar uma amiga minha, a dona Alvarina. Dona Alvarina é uma moradora antiga da comunidade, e toda vez que eu vou lá, eu gosto muito de visitá-la, porque é uma mulher de Deus, uma mulher que sempre olha pela comunidade e sempre está disponível, com seus filhos ou com ela também, que já participa e que ainda participa da vida comunitária daquela comunidade. Aconteceu também nesse sábado um festival do macarrão lá no bairro Campina Verde. Infelizmente, eu gostaria de deixar a público aqui para você, que mora morador do bairro Campina Verde, que eu não estive presente nesse evento porque era aniversário do meu pai, que impossibilitou essa minha ida até lá. Mas nós estávamos presentes de outra forma, parabenizando a todos pela organização, na pessoa da Liliane, do Gilvan, do Samuel, e também as pessoas do Conselho Pastoral e a todos envolvidos. A comunidade do Campina Verde sempre demonstra um exemplo de garra e união em vista do bem comum, que é a construção daquela que será a maior igreja da paróquia São Pedro. E muito em breve iremos realizar, com o apoio do deputado federal Jaime Martins e também do prefeito Galileu Teixeira Machado, a drenagem pluvial da porta da igreja São Francisco Xavier, resolvendo problemas que se arrasta por vários anos. Pode confiar, esse ano ainda sai essa obra, se Deus quiser. Estive conversando com vários moradores, com várias pessoas da comunidade. Nós estaremos lá até antes da festa de São Francisco Xavier, que é no final do ano. Essa estará com certeza toda arrumada, se Deus quiser. A operação Tapa Buraco continua seguindo o seu cronograma anunciado por esse vereador. Começou lá no bairro Quintino, passou pelo bairro Casa Nova, hoje está no bairro Campina Verde, ontem esteve no bairro Planalto e esta semana ainda chegará ao bairro Tietê e também lá no bairro São Roque. Sabemos da situação do bairro, falada e muito aqui pelo vereador Sargento Elton, e da situação de toda a cidade. Mas entendemos que é um problema, e esse problema deve ser solucionado. Até já dei uma ideia para o seu prefeito, para a gente fazer um mutirão, trabalhar aí no final de semana, arrumar mais um jeito de mais equipes, já que agora a gente tem o material para fazer o tapa-buraco, que a gente consiga mais equipes para a gente tapar os buracos da cidade inteira, evitar esse burburinho aí de pessoas de outras cidades falando mal da nossa cidade. Pedimos também a compreensão de todos os moradores, que hoje nós temos duas equipes. Uma equipe está cuidando aqui do centro e a outra equipe está cuidando dos bairros. E essa semana está lá no bairro Campina Verde, amanhã ou depois está lá no bairro Tietê e muito em breve, no máximo sexta ou segunda-feira, está lá no bairro São Roque para fazer essa operação tapa-buraco. Gostaríamos também de agradecer à administração municipal da secretária, na pessoa da secretária Cláudia, pela atenção que ela tem tido a esse vereador e aos meus assessores no atendimento das demandas da região oeste e de toda Divinópolis. Eu também peço por toda Divinópolis, que a gente sabe como nós estamos precisando do governo municipal para solucionar os problemas que sejam mais simples, uma capina, uma poda de árvore, um tapa-buraco, são coisas simples, mas que o povo está precisando. Então nós precisamos de aproveitar o ensejo e agradecer à secretária que tem atendido esse vereador e também os meus assessores. Gostaríamos de solicitar também da administração uma atenção muito especial para o patrulhamento de três vias na região oeste, muito importantes. A primeira é a rua Jarbas do Amaral, lá no bairro Casa Nova. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eles fizeram lá um montoeiro de terra lá, e esse montoeiro de terra lá já virou um monte de matos, grandão lá. Então nós estamos precisando de fazer o patrulhamento dessa rua, e nós estamos precisando também da carregadeira, para a gente tirar esse monte de terra lá. A rua está intransitável. Não é a outra rua, é a rua Maria Aparecida Batista, é a rua que faz esquina lá com a estrada de Ermida, lá no bairro Casa Nova, no bairro Rancho Alegre. Não é? A população está pedindo socorro lá. É uma via importante que faz a ligação de Divinópolis até a comunidade de Ermida, e essa via é de acesso, então nós estamos precisando de patrulhar essa rua aí o mais rápido possível. A terceira solicitação, também uma atenção especial, é a Estrada Santa Rita, lá no bairro Quintino. Já solicitamos por meio de ofício, sabemos das dificuldades, pela escassez de máquinas, mas precisamos resolver urgentemente essa demanda, tendo em vista que é uma das ruas de acesso à Escola Municipal José Quintino Lopes. Gostaríamos também de solicitar do nosso diretor, o José Rodrigues, e de antemão agradecer ao diretor a atenção costumeira que ele tem tido com esse vereador, sempre cordial, que faça uma visita nesses locais em que eu falei, senhor diretor José Rodrigues. Esteja lá nessas três ruas, só vê a necessidade de estar atendendo essas três ruas lá, que o povo está sofrendo, está pedindo socorro lá. E o senhor é uma pessoa que pode resolver. Controla isso para nós aí o mais rápido possível. Ontem foi realizado um encontro com o deputado Fábio Avelar, onde foi feita uma prestação de conta do seu mandato. Mais dois minutos, senhor presidente?
Concedo, mais dois minutos.
Tiveram a participação de diversas lideranças de nossa cidade. Um encontro muito produtivo, onde o deputado falou das suas emendas a Divinópolis. Foi contemplada com mais de R$ 750 mil em emendas, além de vias de dois veículos que já conseguiu para a nossa cidade, material esportivo, academias ao ar livre e também o alambrado do campo do bairro Ipiranga. Nós estamos aí na luta para a reeleição do deputado Fábio Avelar. É um deputado atuante, é morador de Nova Serrana, mas é um vereador que atua muito aqui na nossa cidade. Então, quem quiser conhecer mais, pode procurar o gabinete do vereador Ademir, pode entrar lá no site da Assembleia, que vai ver a atuação desse vereador, não só em Divinópolis, mas em toda a região oeste. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente Ademir. Boa tarde, colegas vereadores. Auditório aqui presente, na pessoa do Arlon, na presidente do Conselho Municipal de Saúde, cumprimento a todos aqui presentes, a quem nos assiste pela Telecâmara, TVNet, YouTube, o nosso boa tarde. Quero também mandar um grande abraço para o Marcos Hermínio, popular Marreco, do Poço Marreco, também ao Beto do Salão, ao Antônio da Areia e também ao grande amigo, parceiro, representante de medicamentos, o Arlen, que mora no bairro São Roque. Também quero parabenizar e cumprimentar a tribuna, Luzia Aparecida, que já esteve aqui inúmeras vezes fazendo as suas reivindicações, solicitando melhorias para a sua região, e com certeza, Luzia, pode contar também com o apoio desse vereador. Queremos abraçar a sua causa, que é com certeza dignidade para você, para o seu bairro, para todos nós de Divinópolis. Quero também dar as boas-vindas ao secretário municipal de governo, Roberto Antônio Ribeiro Chaves, pessoa de uma índole saudável, filho do seu Antônio, um grande vicentino que a gente conhece, ex-funcionário, ou seja, aposentado do Banco do Brasil. Então, Roberto, seja bem-vindo, contamos com a sua aplicação, com o seu carisma que você tem, a sua personalidade com certeza vai dar sequência também ao que o Ricardo Moreira fez, também um grande secretário, né, por motivo de saúde, saiu, e você, né, com a sua capacidade, tenho certeza que você vai desenvolver um grande trabalho diante do governo. Conte conosco e também vamos contar com você. Quero também dizer à Escola do Legislativo, ontem à tarde tivemos aqui o início, né, do Parlamento Jovem. Esteve presente aluno da escola... Fugiu? Como é que eu não disse? Joaquim Nabuco. Obrigado pela carona aqui. Então, estava presente aqui aproximadamente quase 100 jovens que vieram aqui de uma forma espontânea conhecer, né, o que é o Parlamento e estar participando do Parlamento Jovem. Então, parabenizar ao Roberto Franklin, também ao Samuel e a todos que participam, né, que compõem aqui a Escola Legislativa, que com certeza irá trazer grandes resultados, esclarecimentos para esses jovens que serão futuros políticos, futuro não só políticos, futuros bons cidadãos. E o tema central desse Parlamento Jovem é o que está em ênfase nesta semana, né? Violência contra a mulher. Então esperamos e contamos com toda certeza, né, de outras escolas também que têm interesse de vir aqui, podem comunicar, né, através, né, da Escola Legislativa, na pessoa do Roberto Frank e também do Samuel, que estão mais direcionados, né, fazer a sua inscrição. Com certeza, essa casa estará aqui de braços abertos para receber e também para compartilhar um pouquinho do que nós temos para com eles e também aprender com eles. Também, ser solidário a todos os pais e também aos portadores, né, da síndrome de Down. É uma síndrome que já vem hoje com grandes informações, esclarecimento, já não é um tabu, né, porque a medicina tem evoluído bastante, e também a parte social, de uma forma geral, tem participado para que esses jovens, que até alguns anos atrás eram ligeiramente discriminados, hoje eles têm uma participação, né, nas escolas de forma geral, já temos até, né, atores aí em algumas emissoras de TV, e estão realmente, né, sendo incluídos aí nas redes públicas, no dia a dia, e isso é o que é importante. Dar oportunidade a essas pessoas que até então eram deficientes, hoje elas já tiramos o D, hoje elas já se tornaram eficientes. Também quero comunicar aos moradores da rua Martim Ciprien, na pessoa da amiga Aparecida Marciano, que estamos buscando esclarecimentos a respeito da erosão causada por um cano que estourou da Copasa, onde está interditada a rua, onde tem dificuldade até para passar, né? Se veículo não passa, até pedestre também. E o que mais questiona é o seguinte: lá foram colocados pneus para conter a erosão lá do córrego, que passa a rua dividida em duas partes, córrego no meio, e vários pneus foram colocados lá para conter essa erosão. As chuvas agora passaram e os moradores estão alarmados que lá tem um verdadeiro focadeira ou maternidade de larva do mosquito. São inúmeros pneus. Já estamos, né, buscando, comunicando através, né, da Secretaria de Obras, também da Copasa, que foi também a causadora, né, desse buraco, dessa erosão. A Secretaria de Obras também esteve lá, não resolveu nada. Então, além de ter essa erosão nesse buraco enorme na rua Martins Ciprien, tem também agora uma grande chocadeira, né, uma grande maternidade de larvas do mosquito. Então, a vocês moradores da região, estamos buscando alternativa, né, para encontrarmos meios e soluções para que vocês possam estar aí mais tranquilos. Semana que vem, com certeza, estaremos trazendo novidades a respeito dessa situação. São as minhas palavras para a tarde de hoje, seu presidente. Meu boa tarde a todos e uma boa terça-feira.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito, vereador Renato, faça a condução dos trabalhos ao vice-presidente dessa casa, vereador Josafá, para que eu possa despachar no gabinete. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público presente, eu quero hoje dar um abraço especial ao Roberto Clementino, o Bob Clementino, que fez aniversário ontem. Bob, um abraço para esse vereador aqui, que colhe muitas flores, você é uma pessoa que trabalha muito por Divinópolis, a gente sabe do seu respeito e te admiro muito. Meus parabéns, Bob. Senhor presidente, eu queria aqui hoje parabenizar o Darli, que é o presidente da ANBV, que fez a 12ª corrida das nascentes, lá no Bela Vista, um evento maravilhoso. A população tem que participar, incentivar e valorizar esse trabalho dessas pessoas que fazem esse trabalho. Um trabalho voluntário, social. Ali ele abrangeu tudo, abrangeu saúde, abrangeu meio ambiente, várias pessoas presentes. Nós sabemos que o Adarli é uma pessoa que trabalha dia e noite, preocupado com a saúde, com as questões ambientais do nosso município. Adarli, parabéns, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, juntamente com o Arno, que estava presente lá. Várias pessoas, a gente não pode citar nomes, a gente esquece alguns nomes. E acaba que a gente, eu só quero parabenizar que a 13ª vem aí e vamos prestigiar e apoiar esse evento. Queria também mandar um abraço para o Padre Pintor, que está aqui presente. Parabéns pelo evento lá nos Branquinhos, domingo, na Cavalgada. Estava muito bonito, muitas pessoas, o vereador Demir estava presente. E a gente tem que incentivar esses eventos, valorizar. São pessoas que fazem esse trabalho voluntário, sem preocupado com a sua comunidade. Parabéns, pastor, você e o Ricardo Flauzino fizeram um belíssimo trabalho lá. Eu tive que há pouco tempo que a gente tinha outros compromissos, era semana de São José Operário, a festa de São José, e a gente tinha que estar presente lá. São José, e também, eu queria hoje parabenizar o Crevisa. Segunda-feira, nós tivemos uma visita lá no Crevisa, de supetão, e nós chegamos lá, assim, tem que parabenizar. Quando a gente vê uma coisa bem feita, a gente tem que criticar, mas quando a gente vê uma coisa bem feita, a gente tem que valorizar as pessoas que fazem o trabalho. Queria parabenizar toda a equipe da Crevisa, através do secretário de saúde, o Amarildo. A gente sabe que vem fazendo um trabalho magnífico. Parabenizar o secretário. Nós chegamos lá, juntamente com alguns protetores, e tudo perfeito. Os medicamentos, rações, tudo na data de validade. Muito limpo, muito asseio. Vou dizer, parabéns à equipe da Janice, lá do Crevisa. Assim, estava até... Assim, que a gente vê as pessoas criticando, a gente vai sempre lá e a gente não vê. Assim, infelizmente, talvez eu fui num dia que estava limpo. Mas só toda vez que eu vou lá, lá está limpo. E a gente vê umas críticas no WhatsApp, no Facebook, aí, criticando algumas pessoas. Até criticaram uma protetora aí no Facebook, no WhatsApp. A gente fica indignado de ver umas questões assim. Eu acho que a gente tem que incentivar toda pessoa que tem uma boa ação. É igual o doutor Delano falou aqui, a pessoa, o médico lá ia fazer, o menino lá ia estudar, fazer uma prova, parou para ajudar um senhor. Eu acho que nós temos que ser mais cristãos, ajudar uns aos outros. Falar da UPA, que é um caso sério, que já lá vai para quase 20 meses de falta de repasse do governo do Estado, para a UPA, uma dívida que chega a quase 50 milhões no nosso município na área da saúde. É um caso preocupante. Hoje nós temos 31 pacientes lá esperando vaga de internação e mais de 100 pessoas em casa. As pessoas ficam desesperadas, que não tem um norte, não tem para onde ir. Vem até nós somos limitados, os vereadores, nós somos limitados. Eu acho que nós precisamos da conclusão desse hospital o mais rápido possível. Não para o Divinópolis, mas para a nossa região. São mais de 54 municípios. e mais de 1 milhão de habitantes que serão beneficiados com a conclusão desse hospital. Eu acho que nós temos que se unir, eu venho falando isso desde o início do mandato, unir em prol de Divinópolis. A saúde nós vem capengando, está aí, ó, agora vem eleições. Eu acho que a solução para o término desse nosso hospital, daqui da nossa região, não só o nosso, mas de vários, o Anastasia pôs o nome a pré-candidato ao governo. Eu acho que a solução para terminar esse hospital é o Anastasia. Nós temos que fortalecer esse apoio a ele para que conclua esse hospital o mais rápido possível. É, eu queria falar também, sugerir, até nós fizemos uma indicação, nós tínhamos 4 UEAs que funcionavam e ela dava um suporte bom para aliviar a UPA. Eu acho que o novo secretário que está aí presente, o Amarildo, vê a possibilidade de nós criar uma ou mais 2 UEAs para diminuir a UPA, favorecer um pouco a UPA. Nós fizemos uma indicação, deve ser lida na próxima reunião ordinária, na quinta-feira, para que abra 1 ou 2 UEAs lá no São José, que atinge Copacabana, vários bairros, ou na área central aqui, que aí fica mais fácil o acesso para todos os moradores. Nós temos que discutir. Eu tenho certeza que o presidente do conselho, o Arlon, nos apoia nessa ideia. Eu acho que todos os vereadores, assim, eu acho que agora a gente vê que a situação financeira do município vem chegando em ordem e nós temos certeza que na próxima gestão que vem, o próximo governador será responsável com os municípios, não só com Divinópolis, mas todos os municípios, ele está sendo irresponsável. Não está fazendo um repasse do IPVA e nem do ICMS em dia, o que dificulta o trabalho. Você tem um planejamento, mas você depende desses recursos para fazer esse planejamento. Eu acho que é hora de nós unirmos forças, pegar o presidente que está aqui juntamente com a gente aqui, e nós ir até o Amarildo e ver a possibilidade. Abrir 1 ou 2 UEAs, uma UPINHA, para favorecer, e para favorecer a UPA mesmo. Tem entendimento que não precisa a pessoa ir até a UPA, a pessoa que trabalha até as 17, até as 18 horas, para que ela tenha uma saúde com mais qualidade. E também, eu queria aqui parabenizar, né, todas as pessoas aqui que estão aqui hoje aqui. Eu vou pedir ao presidente, senhor presidente, vou pedir me retirar do plenário por alguns minutos, que eu tenho que ir até a CEMUSA para resolver um problema de interesse do município, e dentro de 20, 30 minutos estaremos aqui para a votação dos projetos. Senhor presidente, é o que eu tinha nessa tarde de hoje, muito obrigado.
Cumprimento o nobre Bendil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, boa tarde. O público que nos assiste através da TV Câmara e Câmara Net. Aqui eu mando um abraço para o Everton, meu amigo Vicentino. Seja bem-vindo sempre a esta casa, meu jovem. Senhor presidente, eu quero aqui de antemão agradecer à secretária de obras, na pessoa do Edinho, por estar atendendo algumas demandas deste vereador. Onde a gente tem andado, caminhado, tem visto realmente que está precário a nossa cidade, mas nem por isso o prefeito tem deixado de fazer, tem feito aquilo que é possível para as nossas comunidades. E nessa oportunidade, atendeu o nosso ofício de número 15, que seria a limpeza, o local onde será realizada a celebração da Semana Santa, nos bairros Copacabana e também no Realengo, através do ofício número 12. E nessa oportunidade, senhor presidente, eu quero também aqui dizer que estarei celebrando com a comunidade do Inhame a Semana Santa, conhecida como Semana Maior, junto com o missionário Marquinhos. A todas essas comunidades, nosso abraço, nosso carinho e que Deus os abençoe. Senhor presidente, o ano passado eu estive no gabinete do deputado federal, Domingos Sávio, buscando uma emenda parlamentar para o meu bairro, o bairro Jardim das Acácias, onde se encontra lá simplesmente um quarteirão há muitos anos, um quarteirão que tem sido dor de cabeça para aquela comunidade. E então, junto ao líder comunitário, o senhor Alvimar, marcamos com o deputado e fomos lá aonde ele disse que ia fazer o possível e impossível para que nós conseguíssemos ali uma emenda parlamentar. Até então eu não tinha divulgado porque
Eu gosto das coisas muito certas, eu gosto das coisas realmente se ensina ou não. E infelizmente a política, ela tem muito disso, talvez por entusiasmo, promete. Aliás, aos moradores do meu bairro, eu nunca prometi que faria essa obra lá. Primeiramente, que o vereador não faz obra, é a frase que sempre sai aqui nessa tribuna. Mas eu disse que se eu conseguisse chegar a esta casa, eu ia pelejar. E todas as pessoas, sem exceção, eu não permiti nenhuma pedra sequer. Porque eu sei que as coisas não acontecem assim da noite para o dia. Sim. Então, depois de ser eleito e estar aqui nessa casa, então eu chamei o líder comunitário para pudéssemos pelejar por esta obra. E então hoje eu tenho aqui em mão, senhor presidente, o comunicado que o deputado federal, Domingos Sávio, conseguiu para nós uma verba para que possa então fazer a pavimentação, problema pluvial, enfim, a dor de cabeça que os moradores têm, que é a rua Sequoias, entre a Piumas e também a rua Ciprestes. Até houve comentários que o vereador tinha prometido, o vereador não promete nada. Esse aqui não promete nada. Mas eu estou aqui para ajudar todas as comunidades, sem exceção. E então, já está na conta da Caixa, e a Prefeitura, então, vai estar dando aqui todos os trâmites para que possa resolver o problema desta rua. De uma vez por todas, vereador Zé Luiz, que me acompanha, que me escuta com atenção, porque sempre uma dor de cabeça nessa comunidade, essa rua Sequoias. E muitos dizem, vereador prometeu, vereador falou isso, falou aquilo. Eu sou bem pés no chão, porque eu conheço a realidade do nosso Brasil. Eu sou bem pés no chão. Mas aqui estou aqui para agradecer o deputado Domingos Sávio por essa emenda. Porque agora eu estou com o documento em mãos, vou acompanhar tintim por tintim para que essa obra possa sair o mais rápido possível. Uma vez que também nós temos aqui, digamos, nós temos aqui ainda duas dificuldades. Primeiramente a Copa do Mundo, o Brasil para. E segundo as eleições de 2018, que já está chegando aí e que vai trazer uma certa dificuldade. Mas eu quero acompanhar e agradeço, deputado, pela sua palavra. Então eu não tinha dito, não tinha falado, porque este vereador, eu trabalho dessa forma. Sim, dessa forma, papel na mão, documento, aí é coisa diferente, porque a gente pode divulgar, ou estar divulgando esse documento e tranquilizando os moradores da rua Sequoias, um quarteirão somente, tem sido dor de cabeça para muitos moradores ali, e que agora com certeza será resolvido o problema. E muito obrigado, deputado Domingos Sávio, por esta emenda parlamentar. Senhor presidente, por que eu digo isso? Porque no Brasil é uma burocracia tão grande para que as coisas aconteçam, mesmo a verba já na conta da Caixa, mesmo a verba já está na conta, na Caixa Econômica Federal, tenho certeza que vai demorar alguns meses, e não tenho certeza se sai esse ano, devido a um sistema burocrático que a gente vive a cada dia. E é engraçado porque esse sistema burocrático simplesmente ele é contra realmente os mais necessitados, mais humildes, os bairros e as periferias. É engraçado de ver isso. Senhor presidente, eu não poderia deixar de dizer também que o partido PDT, aqui municipal, qual sou presidente, sentei, analisei com os meus assessores, com a minha assessora Grace, e cheguei na conclusão que cada um deles poderá fazer um curso. Sim, cada um deles pode fazer um curso de assessoria, tudo pelo partido, não vão gastar nada. Por que estou dizendo isso? Eu já ouvi alguns provérbios que diz, quando tem um bom parlamentar, tem uma boa assessoria. Eu quero ir por esse lado. Então, cada um dos meus assessores vão ter o privilégio, vão ter a graça, vão ter o poder de escolher qual curso quer fazer uma vez por ano, desde que esteja dentro do Estado, e não vai gastar um centavo para que possamos atender os nossos munícipes bem, para que eles possam entender realmente o que é uma indicação, o que é uma proposta de emenda, e aí vai. Eu estou registrando isso aqui por quê, senhor presidente? Porque nós temos que investir nos nossos assessores. Até mesmo nós, vereadores, a cada dia precisamos fazer, quem sabe, um aperfeiçoamento. Conhecimento não ocupa espaço, uma vez que quando nós estamos e queremos entrar para essa casa, nós pensamos que vamos resolver o problema da noite para o dia. Mas quando a gente entra, a gente sabe que o sistema é todo burocrático. A gente sabe que o sistema hoje no Brasil é muito travado. Para conseguir uma emenda parlamentar gasta anos, e às vezes o cidadão não consegue entender isso. Às vezes, o morador que está esperando há anos, confia em nós, dando um voto de confiança, mas não sai da noite para o dia. Não sai. E então, pensando dessa forma, que a todos eles têm a liberdade de escolher pelo partido PDT, o partido vai pagar para eles, para cada um curso, para que eles possam cada dia mais se aperfeiçoar e para que possamos atender melhor os nossos presidentes de bairro e atender toda a sociedade. Senhor presidente, eu não poderia deixar de registrar também que sábado agora estaremos em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, junto com o nosso pré-candidato Ciro Gomes, muitos prefeitos, muitos vice-prefeitos, muitos vereadores estarão lá para que ali possamos então pegar o rumo, para que ali possamos realmente pegar o norte e trabalhar para que este pré-candidato do partido PDT, Ciro Gomes, possa chegar à presidência. E não somente o partido PDT, mas vários partidos estão avaliando o candidato, vários partidos estão ali então questionando para que possa se juntar a nós e assim a gente fazer uma grande campanha. Uma grande campanha. E então, fica registrado aqui também, e se Deus quiser, vai estar indo em Belo Horizonte 12 pessoas, ou seja, 3 carros daqui, representando o partido PDT de Divinópolis, que a cada dia está crescendo. Eu nunca me preocupei com quantidade. O que a política precisa é de qualidade. Pessoas que possam realmente fazer jus ao salário o qual recebe. Seja vereador, seja deputado, seja governador, seja senador e assim seja o próprio presidente. Para que tenha um olhar voltado para a sociedade, não por interesse comum, mas pela coletividade. Eu até brinco muitas vezes que o país Dinamarca, como já disse aqui, senhor presidente, o país Dinamarca é o país menos corrupto do mundo. Lá, o deputado tem um cartão de crédito e muitos ainda dizem, aliás, o deputado, ele tem o cartão de passaginha. E lá, alguns ainda dizem que eles têm vida de reis e rainhas, porque tem um cartão somente com as passaginhas do ônibus ou metrô. Então, é exemplo para muitos de nós, enquanto aqui no Brasil, um parlamentar federal chega a gastar até R$ 97 mil. E enquanto muitos ainda não, nem sequer têm a moradia, têm a sua casa própria, e está assegurado pela nossa Constituição, ou seja, a Constituição Federal. Senhor presidente, essas são as minhas palavras nesta tarde e muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o líder do PDT, Raimundo Nonato, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Prince Júnior.
Oi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam, funcionário desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Cumprimentar aqui também o Padre Pintor, que se encontra aqui na tarde na Câmara Municipal, esse nosso grande parceiro, realizou a cavalgada aí no último final de semana também, né? Parabéns pela realização. E também desejar felicitações ao Bob Clementino, que fez aniversário ontem. Bob, seja muito feliz nessa nova empreitada. Não vou contar a sua idade aqui que você me contou, mas fiquei muito feliz e honrado se eu chegar à sua idade tão jovial, igual você é, igual sua mente é, igual você transparece ser para nós, em especial nós políticos que recebemos as suas críticas carinhosamente todas as semanas. Parabéns, Bob Clementino. Senhor presidente, eu quero aqui começar minha fala de hoje falando sobre a questão em especial dos parquilete que são instalados nas grandes capitais do Brasil. Parquilete é um espaço parklets. Parklets são instalados nas grandes cidades como Belo Horizonte, São Paulo, cidades que procuram um espaço para convivência. É um espaço de grão, de ampliação do passeio, onde você coloca ali mesa, uma cadeira, até mesmo um sofá, né, assim plastificado, feito ele de madeira ou até mesmo de ferragem, para que as pessoas possam ter um espaço de descanso. E na tarde de ontem nós estivemos a Belo Horizonte, buscamos alguns documentos também, junto à Prefeitura, à Câmara Municipal de lá, que é um decreto do Executivo, para que futuramente a gente possa colocar isso em prática aqui na cidade de Divinópolis. Eu estive hoje com a secretária de Meio Ambiente, a Flávia, que nos recebeu muito bem, e foi uma discussão muito bacana, muito legal. Primeiro, com esse projeto Adote um Bem Público aqui tramitando nessa casa, sendo votado nos próximos dias, creio eu que as empresas poderão fazer também Adote um espaço de convivência. Esse espaço de convivência que nos próximos dias pode servir de amparo às senhoras que caminham pela cidade, da área central de Divinópolis, até mesmo na região dos bairros, e ela possa dar sua pausa, né, vereador Zé Luiz, para fazer seu descanso, bater um papo, criar ali um espaço, tipo de uma praça, num espaço reduzido de 10 por 3. Então o projeto foi apresentado, projeto na sua íntegra, tá, junto à Secretaria de Meio Ambiente. Na segunda-feira nós faremos mais uma reunião juntamente com a Secretaria de Uso e Ocupação do Solo e também a Secretaria de Trânsito para legalizar a forma que vai ser instalada esses parklets aqui em Divinópolis. A gente quer dizer para vocês que a gente busca o que é de bom dos outros municípios para instalar no nosso município. Pode ser que algumas pessoas entendam que vai ocupar uma vaga de um veículo, mas a vaga desse veículo dará a condição de você se dialogar, tomar até mesmo um café debaixo de uma árvore na região central, em especial aquelas perímetros urbanos que não tem praça, né? Às vezes você quer dar um pulinho para tomar um café, a lanchonete está aquele calorão, mas vai ter ali fora esse espaço de convivência para você bater um papo, dialogar e estreitar laços. Sair da rede social e voltar à rotina antiga, que é bater papo com os amigos nesse espaço. Creio que nos próximos dias a gente vai poder estar trazendo aqui e lançando para Divinópolis esse nosso projeto, copiado lá da cidade de São Paulo e também da capital mineira, que é Belo Horizonte. Quero aqui também registrar, senhor presidente, que a gente ficou muito feliz na tarde de sexta-feira, quando recebemos um ofício do senador Zezé Perrella, né, encaminhando para Divinópolis mais um recurso de nosso pedido, no valor de R$600 mil para o Ministério das Cidades. R$600 mil que vai servir aí para a gente fazer asfalto ou calçamento poliédrico em alguma região aqui da cidade. Creio em especial que a gente vai olhar com muito carinho e muito zelo. Especial porque não é a solução de todos os problemas, R$600 mil. Mas vamos minimizar um pouco do problema, que é a falta de infraestrutura em alguns pontos da nossa cidade. Creio eu que nos próximos dias eu possa estar aqui falando com vocês qual será a região beneficiada de mais esses R$600 mil vindo do governo federal para calçamento ou asfaltamento das vias aqui do município de Divinópolis. E é isso que os vereadores colocaram aqui na tarde de hoje, que é muito bacana de se ouvir. Se cada vereador buscar um deputado federal, estadual, que seja, para colocar recursos aqui em nossa cidade, com certeza a nossa realidade será outra. Vou falar que seria, não será, porque ainda está em tempo dos nobres colegas buscarem aí junto aos partidos recursos. Recursos esses que vão ajudar e muito a minimizar alguns dos problemas. E esse, com esse recurso vindo, eu completo aí em 6 anos de mandato como vereador com 6.242 milhões em recursos junto ao governo federal. Parcerias aí do deputado Domingos Távio, do senador Zezé Perrella e também do deputado federal Zé Silva, que é o presidente do Solidariedade. Então fica aí essa boa notícia da tarde de segunda-feira, R$600 mil no Ministério das Cidades, já disponível. Agora cabe ao município de Divinópolis entrar junto ao SINCONV, que é o Sistema de Convênio, Gestão e Contratos, e fazer o cadastramento das vias que serão pavimentadas nos próximos dias. Então fica aí o nosso agradecimento ao senador por ter nos encaminhado mais esse recurso para Divinópolis. Quero também fazer um convite a todos os filiados do Solidariedade para que na próxima quinta-feira, às 16 horas, no hotel atual, o nosso encontro do Solidariedade juntamente com o pré-candidato ao governo de Minas, Diniz Pinheiro. Então, em nome da direção estadual do Solidariedade, do presidente Zé Silva, eu, como vice-presidente do Solidariedade Estadual, convido você para participar desse grande encontro lá no hotel atual, às 16 horas, quinta-feira, para receber aí o nosso pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Diniz Pinheiro. E para encerrar, senhor presidente, quero fazer um convite a toda a população, pedir ao Arthur para mostrar aqui para a gente, que na próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, lá no bairro Danilo Passos 2, Danilo Passos 1 e Manuel Valinha, eu juntamente com meu parceiro aqui, companheiro de bancada, Roger Viegas, os presidentes das associações de moradores do bairro Danilo Passos 1, 2 e Manuel Valinhas, estaremos fazendo, juntamente também com o Rotary Clube de Divinópolis, estaremos fazendo o mutirão da limpeza contra a dengue. Concentração às 8 horas da manhã na Praça do Danilo Passos. Não jogue lixo, jogue o lixo no lugar certo e na hora certa e mantenha a sua cidade limpa. Então, quero convidar você do bairro Danilo Passos 1 e 2 e Manuel Valinha. Separe todo o seu lixo que você tem dentro da sua casa, seja plástico, garrafa, lata, óleo, óleo velho também. Separe e coloque na porta da sua casa. O que for reciclável, você vai colocar uma sacolinha branca e amarrar na boca. Nós vamos recolher. O que não for reciclável, for para jogar fora, você pode deixar no saco normal. Mas o que você vê, que é papel, plástico, lata, amarra uma fita branca no saco preto para ser identificado que é reciclável aquele seu lixo que você foi colocado. Então fica aí o nosso convite. Convido também os novos colegas vereadores, se quiser participar com a gente lá no Danilo Passos, para estar presente às 8 horas da manhã lá na Praça Danilo Passos 2. E quem estiver mais próximo lá do bairro Serra Verde, dá uma passadinha, um encontro também lá na Praça do Serra Verde, lá na Avenida das Garças, Candelária e Jardim das Oliveiras, desculpa. Vai sair do campo. Saída do campo, também o mutirão da limpeza, também aí do nosso companheiro aqui, o Josafá, que também está fazendo esse evento. Então se cada um fizer um pouquinho em cada canto da cidade, com certeza nós vamos conseguir eliminar aí os focos do mosquito. Não basta matar o mosquito, basta também eliminar o seu criador. Quero também convidar o pessoal do Serra Verde, Josafá, para estar presente no CMEI São Tarciso, na festa que acontecerá para as crianças lá. Caravana do Povão no CMEI São Tarciso, a partir das 8 horas da manhã, lá com a Dirce. E também, dia 24, a Caravana do Povão, que dividiu em dois, lá no bairro Campina Verde, no CMEI Candidez, a partir das 9 horas da manhã, a Caravana do Povão do nosso grande amigo Adriano Silva, esse nosso parceiro lá da Rádio Divinópolis, que vem fazendo aí história aqui para Divinópolis. E pedir para que Vossa Excelência, um minuto de silêncio pelo passamento da Dona Maria Divina de Souza. Mais 2 minutos de conclusão?
Concedo mais 2 minutos.
Dona Maria Divina de Souza, que é a avó de um grande amigo e parceiro que eu tenho, que é o Tiago Gomes, foi assessor aqui dessa casa também, trabalhou comigo na Prefeitura Municipal, sua avó veio a óbito na madrugada de ontem. Eu quero pedir hoje 1 minuto de silêncio para Dona Maria Divina de Souza, moradora lá do Danilo Passos 2. Senhor Presidente, eram essas as minhas palavras na tarde de hoje. No mais, muito obrigado e até a próxima.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento, parabenizo pela ação que vai ser realizada lá no Danilo Passos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora, primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem em casa através da NET Câmara, da TV Câmara e também pelo canal do YouTube, a vocês que estão aqui no plenário e aos assessores que nos acompanham, servidores desta casa. Gostaria de falar nessa tarde de hoje, parabenizar a Dona Luzia Aparecida Lopes, que esteve aqui trazendo as reivindicações do seu bairro, o bairro Jardinópolis, falando sobre o problema nosso de segurança pública que atinge o Brasil todo. E quanto à falta de calçamento, de capina, Dona Luzia, o que a gente pode falar sobre esse assunto? Infelizmente, hoje a gente tem até vergonha de dizer alguma coisa. Nas nossas redes sociais, no Facebook, nós temos reclamação o tempo todo. Vereadora Janete, a rua tal está cheia de buraco, não tem jeito de passar um carro, está quebrando o carro, não tem jeito de passar nem com bicicleta. Vereadora Janete, está aparecendo cobra aqui no nosso passeio. Vereador Roger, como é que nós vamos fazer aqui no bairro, aqui na região do Danilo Passo, nós não tem onde mais ter buraco. Vereador Josafá, nós tem mata aqui em tu quanto é praça, vem cá tampar. O nego do Buriti não dá conta mais de passar tanta estrada rural com tanto buraco. A região do São José, daqui uns dias o Zé vai ter que apanhar lá para poder tampar os buracos do São José. Divinópolis tem buraco e mato na cidade inteira. E, infelizmente, nós não estamos dando conta de fazer nada. Porque não cabe a nós, vereador, pegar um carrinho de bacia, pôr a massa asfalto que lá tampou o buraco. Não cabe a nós, vereadores, pegar aqui um monte de enxada e ir lá capinar o lote. Nós não temos roçadeira. O que nós temos que fazer? Nós mandamos as indicações, é por isso que aquilo que eu leio ali no início, são as indicações, os pedidos de vocês, pedindo ao nosso prefeito que faça a limpeza, a capina de determinado lugar, de determinado bairro. A gente pede que sejam tampados os buracos de determinado bairro, de determinado local. Mas nós só conseguimos e só podemos fazer até aí. Então, o que a prefeitura garantiu é o seguinte, que assim como vem sendo solicitado, e alguns bairros já foram feitos, igual o vereador Ademir falou, que já teve algumas demandas atendidas, o vereador Nonato também teve algumas demandas, o vereador Josafá teve algumas demandas, vai chegar para todos os vereadores, porque afinal de contas, nós acreditamos no mandato aqui imparcial. O prefeito Galileu não vai cuidar para um ou para outro vereador, ele vai olhar pela cidade inteira. Então pode ter certeza que ali precisa do seu cuidado, continue nos cobrando sim, nós vamos passar a mensagem para o prefeito, nós vamos continuar cobrando ele, a sua foto daquela cobra que você achou lá no seu passeio, está ali, estou mandando a foto da cobra para ele, do escorpião também estou mandando, tudo que vocês mandam para a gente faz o documento e manda para eles. E é a única forma que nós temos, continuar a gritar, continuar a reivindicar, porque tirando isso, pode continuar colocando no Facebook que o vereador seu não faz nada. Não vai fazer mesmo, porque a gente não tampa buraco e nem faz capina. O que a gente faz é pedir para o prefeito. É onde a gente pode chegar. No mais, o que eu posso fazer é fiscalizar. Pediu para a gente ir até aí, localizar, ver o problema, a gente tenta resolver. Como tivemos hoje, às 7 horas da manhã, com os moradores lá da região do Candelário, bairro Jardim das Oliveiras, com o seu Nico. Prefeito Galileu, tivemos com o seu Nico lá naquele terreno. Sabe aquela questão lá do Candelária, que a semana passada eu fiquei até um pouco alterada aqui falando da condição do ônibus? O Sonico disse que pode passar sim, pode fazer a estrada lá passando pelo terreno dele, que é o que os moradores do Candelário do bairro das Oliveiras querem. Ele tem uma condição, porque como ele tem gado, ele precisa que seja feita a cerca para que possa passar essa estrada. É muito pouco para poder colocar a segurança dos moradores ali do bairro Candelária, Oliveira, Santa Marta, Fonte Boa. Senhor prefeito, nós estamos te pedindo encarecidamente, estamos pedindo uma reunião com o senhor, vão levar o senhor Nico e que o senhor aí aceite as reivindicações do morador para que todo morador daquela região tenha essa segunda passagem com muita dignidade e segurança. É o pedido que nós temos para fazer para o senhor aqui nessa tribuna. E por falar, o vereador Eduardo Trinti Júnior, quero te dar os parabéns, viu? Porque essa emenda que a gente está trazendo, a gente sabe, como diz você, não vai salvar a cidade, não. Mas se a gente conseguir calçar um quarteirão que seja, é bom demais. O povo precisa de ter dignidade para poder transitar aí por suas vias. Então, parabéns por estar sempre buscando essas emendas aí. Quero deixar a mesma coisa aqui, vereador Nonato, a emenda que o senhor trouxe também, mas também não poderia deixar de falar aqui. Internet para todos, um pedido aí do deputado federal Jair Martins. Esse programa Internet para Todos, que foi disponibilizado para Divinópolis, que vai atender as comunidades rurais aí, comunidade aí que o vereador Ademir tanto trabalha, vereador Caboja, vereador Negro do Buriti e outros, nós também estamos trabalhando, vai aí chegar a internet para você que não tem condição de ter. Nós precisamos dar ao homem do campo dignidade de ter condição de ter internet lá, para poder ter uma telefonia, para poder fazer uma negociação, para poder olhar como está o tempo. E nós precisamos é manter o homem do campo lá. A gente não tem que fazer esse trazendo para a cidade, não. Afinal de contas, a agricultura familiar, nós dependemos dela para a nossa mesa. Então, parabéns, deputado Jair Martins, por ter conseguido aí, junto ao governo federal, expandir essa internet, que não foi só para Divinópolis, não. Chegou também em outras comunidades rurais de outro município. E ontem eu estive lá no Cefete para comemorar os 20 anos e vi o carinho que os cefetianos têm pelo deputado Jair Martins. Pois, afinal de contas, para você que não sabe, além de ex-cefetiano, o deputado Jair Martins foi quem trouxe o campus do Cefete para Divinópolis, lá no seu primeiro mandato, há quase 24 anos atrás. Então, parabéns, Cefete, pelos seus 20 anos. Vocês que formam um cidadão de bem com tanta dignidade e competência, parabéns a todos os alunos e ex-alunos. Inclusive, esteve lá também o ex-prefeito, o prefeito atual de Carmo do Cajuru e ex-cefetiano para poder estar falando sobre a situação. Quero também dar os parabéns aqui ao pessoal da Escola do Legislativo. Ontem foi lançado aqui, oficialmente, o Parlamento Jovem. Então, aí dá o parabéns aí para o Roberto Franklin, para o Samuel, para você, viu, Arthur, que está aí junto aí, viajando, a gente sabe que chega tarde, que não é fácil, e vocês estão aí junto a esses jovens que prometem ser futuros políticos de conceito participativo. E sabe o que foi bom? Ô, gente, eu estou sendo presenteada mesmo. Sabe o que foi bacana? Os jovens que escolhem o tema. E sabe qual tema que eles escolheram esse ano? Violência contra a mulher. Esses jovens vão trabalhar durante esse ano buscando políticas públicas de sustentabilidade para acabar com esse absurdo que é a violência contra a mulher. Então nós contamos com você, cada jovem participante, para que a gente tenha bons programas, bons projetos, para que a mulher possa ser valorizada em sua condição, tanto física, mental e emocional, pois só assim nós teremos cidadãos cada vez melhor, e nada melhor do que educação para poder estar fazendo isso. E para terminar minha fala nesta tarde de hoje, gostaria de chamar a atenção de todos vocês, inclusive de vocês vereadores. Nós temos um projeto em Divinópolis que é reconhecido internacionalmente, Projeto Fazendo Arte. Projeto Fazendo Arte, esse ano não conseguiu ser contemplado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Por isso o projeto não tem dinheiro para se manter sozinho. E o projeto fica caro, porque para você que não sabe, ela atinge até 1.500 crianças, principalmente crianças de bairro carente. E nós precisamos manter esse projeto em dia. O projeto chega a ficar por mês em mais ou menos 20 mil reais, porque pagam-se os professores que dão aula. Então dão aula de violão, dão aula de dança, aula de arte, de música, de teatro. Então nós temos que ter esses profissionais nas escolas, porque em contraturno nós estamos tirando o jovem e a criança da rua. Então nós temos que contar com você para que possa nos ajudar. Como que você pode nos ajudar? É o seguinte, está sendo realizado pela internet uma vaquinha. Entrem, tem o número da conta. Você pode contribuir com o valor que você puder. Também teremos rifa. Teremos uma rifa agora para o mês de maio, já vai começar a ser vendida. E nós precisamos que você adquira esse carnezinho para poder vender a rifa. Ou se você puder divulgar também, para que a gente possa conseguir. Em breve teremos eventos como jantares, almoço, dança, e teremos também outros tipos de eventos, ou ideias, viu, vereadores? Se vocês tiverem alguma ideia para que a gente possa fazer uma arrecadação, vocês que são da noite, que são da música, eu já proponho que seja feito um show, alguma coisa, para a gente arrecadar um dinheiro fazendo arte. Afinal de contas, é o projeto aí da nossa cidade de extrema importância. E para você, empresário de Divinópolis, nós sabemos o tanto que vocês fazem o bem para a nossa cidade, nós estamos recorrendo a vocês. Ajude esse projeto. Você vai estar contribuindo para que as nossas crianças, os nossos adolescentes tenham condições melhores. É isso que nós precisamos, contar com cada um de vocês, para que o projeto Fazendo Arte continue em Divinópolis. Muito boa tarde, agradeço a todos. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Agil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidato. Queria começar a minha fala de hoje, né? Desde quando eu entrei na política, antes, fazendo campanha, eu deixei bem claro que quando eu entrasse, o que tivesse errado aqui dentro, aqui, eu ia tocar na ferida e ia mostrar. Porque eu não tenho medo do sistema. Eu não tenho medo do sistema, olha o medo que eu estou de vocês aqui, ó. Não tenho medo, entrei para enfrentar o sistema, e o que eu puder fazer para quebrar o sistema no meio, você não vai dar conta não, a minha parte eu vou fazer. Sabe, o que me chamou a atenção esse final de semana, né, sexta-feira para cá, e a gente está tendo a reunião hoje, é que o prefeito soltou um decreto, né, fazendo um reajuste para os servidores. E eu acredito que esse reajuste para os servidores de salários defasados é mais que merecido. O servidor tem que ter reajuste. Aí tudo bem. Mas aí nesse reajuste dos servidores de 3,94%, ele pegou e embutiu, colocou de secretários, vice-prefeito, né, prefeito e dos vereadores também. Aí eu quero falar que eu sou totalmente contra isso. Está tudo errado. Tudo errado. Aqui, ó, eu entrei na política, eu já deixei isso bem claro. Política pra mim é pra servir, não é pra ser servido, não. E eu entrei na política colocando, não coloquei dinheiro em primeiro lugar, não. Eu coloquei minha cidade em primeiro lugar, sabe? Primeiro é minha cidade. Até porque eu tenho emprego, graças a Deus. Se não der certo aqui, eu volto pro varejão de cabeça erguida. Então eu queria falar o seguinte, né? Tá tudo errado. Primeiro pode até estar dentro da lei, dentro da legalidade, mas é imoral. Você sabe por que é imoral? Porque farmacinha faltar remédio, aí vai aumentar salário de prefeito, de secretário, de vice-prefeito, de vereador. A pessoa vem cá, pede um calçamento pro bairro. Não tem condição de dar um calçamento. Para fazer um calçamento na rua hoje, ele tem que pagar particular. Mas para aumentar salário de prefeito, tem. Tá tudo errado. Mas não tem medo do sistema, não. Pois aí, aqui, ó. Fiz aqui, cadê? Tá aqui, ó. Né? Já pedi para abrir mão pro presidente. O presidente, tô abrindo mão desse reajuste. Eu não quero. Muito obrigado. Sabe? Não quero. Sabe, quero te pedir uma coisa ainda, presidente. Que além de estar abrindo mão pra isso aí, você pega meu reajuste que eu vou ter todo mês e indica lá pra farmacinha. Porque lá tá faltando remédio. Lá tá faltando remédio. Que dia que nós vamos entender tomar vergonha na cara? Né? Então eu entrei pra quebrar o sistema. Não tem medo de sistema. E sistema, você tem que eu tô fervendo. Fica à vontade.
Uma parte do vereador Cleitinho, nós chegamos a um consenso. Eu também, eu e ele, nós entendemos que o momento não é o ideal. Né, nós estamos passando por uma calamidade financeira absurda. Nós tivemos várias reclamações aí dos postos de saúde, principalmente da farmacinha. 10 para atender lá, e só fala não tem remédio, e são pessoas carentes. Então eu estou achando que a atual conjuntura é imoral esse reajuste aí. Então nós também, eu também estou abrindo mão, nós assinamos o documento junto, mas desde que seja revertido para a farmacinha. Todo mês, mensalmente, vê se o prefeito cria mão na consciência. Essa câmera aqui, o presidente da casa envia para o prefeito para indicar, para entregar para a farmacinha. Pelo menos comprar um tiquinho de remédio para os povos. Muito obrigado aí, Cretinho.
Parabéns, Sargento Elton. É isso aí mesmo. Vamos entender que hoje, a questão que agora é que a gente se doar, é a gente servir para a população. É a população que precisa de regalia. Político precisa mais de regalia, não? Sabe, toda hora falando que farmacinha está faltando remédio e vai dar reajuste para o prefeito. Eu sou contra o sistema e entrei para quebrar o sistema.
Uma parte, vereador.
Fica à vontade.
Vereador Cleitinho, vereador Sargento Elton, é legal sim, é legal, porém é imoral. E a gente, nós que entramos aqui para fazer o bem acima de tudo, sacrificando nosso tempo, às vezes nosso tempo de lazer, nosso tempo da família, entre muitas outras coisas. A remuneração do parlamentar, às vezes, ela é muito contestada. Nós somos bem remunerados, isso é claro, é evidente para toda a população. Mas, gente, isso é totalmente imoral perante a crise financeira, econômica que nosso país vive, que nosso município vive, enfim, outras cidades, todo o Brasil. E eu acho que o mau exemplo não pode ser passado adiante. O servidor tem sim que ser valorizado, esse merece o reajuste. Aqui é principalmente aquele que trabalha na área de saúde, aquele que está lá com o pepino na UPA, o professor que não é valorizado, quem está varrendo na rua, esse sim merece aumento. Mas nós não precisamos, nós entramos na política, Cleitinho, não por dinheiro. Sargento Elton, Cleitinho, estou aderindo a essa campanha junto com vocês, eu estou abrindo mão, esse dinheiro para mim já está devolvido, nem preciso ir para minha conta não, já estou fazendo ofício hoje mesmo, nós entramos para fazer a diferença, foi para trabalhar e não para ganhar.
Muito obrigado, Roger. Requerimento está aqui, estou abrindo mão juntamente com o Sargento Elton e pedindo que indicasse para a farmacinha onde está faltando remédio. Né? E queria tocar no assunto aqui, porque se pegar todo esse reajuste de secretário, de vice-prefeito, de prefeito, de vereador e juntar dinheiro, poderia calçar um pouco de rua. Nesses bairros como Jardim das Mansões, como Copacabana, Terra Azul, Itacolomi, Santo André, um monte de bairro que precisa de calçamento, vai dar regalia para político, vai dar regalia para o povo. Quem tem que ter regalia é o povo. Chega de dar regalia para político. Político tem que estar... É extinção político. Mas a minha parte aqui eu vou continuar fazendo. A minha parte vocês podem ter certeza. Ah, aí aquele povo que vem me falar assim, ah, é marketing político. Pois eu vou, porque no país aqui é engraçado. O certo é errado. Você faz o certo aqui, você está fazendo marketing político, você quer aparecer, então eu vou continuar aparecendo, vou continuar fazendo marketing político, porque eu quero o certo. E o certo é isso.
Sabe? Uma parte de novo aí, Fred?
Fica à vontade.
Só para complementar o que o Cleitinho falou, o Roger falou aqui, não é só essa parte aí de abrir mão do reajuste, foi isso, manda lá para a farmacia para atender pelo menos um tiquinho da população. E esses cargos comissionados estão aí também, essa falta de gestão pública aí. Eu já fiz o cálculo aqui, 223 cargos comissionados aí, dá em torno de 600 a 800 mil reais mensais. Será que não pode aproveitar o funcionário público, não? Dar ele esse incentivo? Poxa, e economizar para o município? Quantas pessoas seriam beneficiadas com isso? Está tudo errado. Está tudo errado. E outra também, é bom que a população tenha ciência que o vereador não ganha 10 mil, não, viu? O povo acha que o vereador ganha 10 mil. Vamos falar a verdade, assim, para todo mundo ver.
Tem o desconto aí do imposto de renda, vai para 7,5 mais ou menos, 7 mil, que é o salário do vereador. 10 mil também não. Então, só para esclarecer isso aí, para todo mundo ver, que nós estamos nessa missão aí para estar viabilizando para o município essa benfeitoria aí.
E é um ótimo salário, né? Porque vamos falar a verdade, um trabalhador honesto recebe hoje um salário mínimo. Então está passando de bom. Tem que trabalhar, dedicar sua vida à política, servir sua população, servir sua cidade. Sabe? Então para esse babaca que vai falar que eu estou fazendo marketing político, eu estou fazendo. Então eu vou fazer o resto da minha vida. Então eu vou fazer o certo aqui. E o certo é esse. Não é momento para ficar dando regalia para político, não. Sabe? É igual eu falei, é legal, mas é imoral. E deixar bem claro aqui, hein? Ó, esse reajuste aqui é mais que digno e obrigação de dar pro servidor. O servidor tem que receber. Tá o salário defasado, tem que ter o reajuste. Aí pega o reajuste do servidor e coloca para prefeito, para vice-prefeito, para secretário. Eu sou totalmente contra, tá aqui o requerimento, tô abrindo mão, sabe, não quero. Sabe, Deus, quando eu entrei na política, eu já entendi o que é ser político. Sabe, é servir, não é ser servido. Sabe, não é colocar dinheiro na frente de tudo, não. Sabe, eu coloco a minha cidade primeiro. Até porque eu tenho emprego, viu? Tem emprego, não mando na teta. E se por acaso eu querer voltar para a região, volto de cabeça erguida. Vou vender meus tomates, meus alfaces, com o maior prazer. Viu? Então tá aqui, ó. Só abrindo mão, espero que seja indicado para a farmacinha, aonde realmente precisa. Vão dar regalia para quem merece. É, outra coisa que eu queria falar aqui hoje, aqui, que é importante. Ô Elton, vereador não faz obra. Vereador reivindica, indica, pede. Né? Eu vejo o Josafá, o vereador que eu conheço já antes, a luta que tem de pedir, de reivindicar, e graças a Deus através, é ficar igual o garrafado, pedir as coisas acontecem. A Secretaria de Obras está lá no Jardim das Mansões. Quer dizer, não é mérito seu, não. É mérito total seu, meu, do negro que teve lá, fez vídeo, comprou. Vereador não vai fazer obra, não, através de cobrança, de fiscalização, as coisas acontecem, sabe por quê? Você mobiliza o poder público, você mostra para elas prioridade. E a prefeitura está entendendo que o Jardim das Mansões é prioridade. Então, quando fala que o vereador não faz obra, não faz não, mas é mérito do vereador também. O Eduardo está trazendo 600 mil de emenda para calçar e asfaltar. Quer dizer, se não tivesse corrido atrás de Eduardo, essa emenda não tinha chegado. Não ia asfaltar, não ia calçar. Então o vereador tem mérito sim. Ele não faz não, mas é cobra. Sabe? Vai resolver o problema do Copacabana aí. Ó, o Galileu é prova disso. Se eu estiver mentindo aqui, publicamente você pode vir aqui falar, usar aqui a tribuna. Todas as vezes que eu subi naquela prefeitura ali, foi para falar do Copacabana, foi para falar do Terra Azul, do Costa Azul, sabe, do Jardinópolis, do bairro Santo André, só cobrando e pedindo, mostrando para ela onde é prioridade. E esses bairros são prioridade. A gente tem que entender essas pessoas que entrar aqui, que existe prioridade. Sabe, é igual o meu bairro lá, meu bairro precisa de melhoria, precisa. Mas o Santo André precisa mais que o meu bairro. E eu entendo isso como cidadão, como cidadania. Eu preciso entender que tem bairro pior que o meu. E agora o momento é correr atrás para esses bairros. Sabe, a irmandade, é entender, é um ser humano, é meu irmão. Eu tenho que entender isso. Como político, eu tenho que entender aonde é a prioridade. Santo André, São Geraldo, São Simão, Grajaú, o prefeito sabe disso. Todas as vezes que eu subi lá em cima, lá foi para isso. Através dessa mobilização que ficou aqui, eu, Elton, o Nego, o Elton agora com o Ministério Público de Jardim das Mansões, hoje recebi a mensagem que o secretário de obra está lá no Jardim das Mansões. Que dia na vida que o secretário de obra foi no Jardim das Mansões? Você está entendendo? Então é mérito. Sabe? A coisa que eu vi com o Josafá, antes de ser vereador, corria atrás e corria, corria, corria. Se hoje tem, é porque correu atrás, é pediu. Ele mobilizou o poder público, mostrando aonde que precisa. Então é mérito de vereador, sim. A gente tem que dar mérito. Está de César, que é de César. Então parabéns para essa questão, para o Eduardo, para o Josafá, para você, Elton. Sabe, eu fiquei... não tem preço, parece que é igual aquele cara que vai para a Copa do Mundo. Mais 2 minutos, seu presidente.
Faz mais 2 minutos.
Dá esse toque para os políticos. É igual um jogador que vai para a Copa do Mundo e faz o gol da final. Para mim, olha que eu ver um bairro Santo André calçado, um Terra Azul asfaltado, é a mesma coisa de fazer um gol na final. Que eu quero deixar legado. Eu quero chegar porque a criança, olha que a criança, fala assim, ó, o Cleitinho veio aqui, correu atrás e deu asfalto para ele. Isso vale mais que dinheiro, senhor. O meu nome, a minha honra, meu legado, vale mais que qualquer coisa aqui. Eu não quero ter loteamento e arte, não. Eu quero ter uma estátua ali da Praça Santuário para mim. Aquele foi o melhor vereador que teve na cidade. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritis.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara e TV Net. Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de mandar um abraço para minha irmã Antônia, Fátima, e a todos meus sobrinhos, E um abraço também ao Antônio Dionísio, lá de Buritis, que sempre está ouvindo a gente, o Gésio Cordeiro e sua família e esposa, e todos os funcionários do Parque da Prefeitura, e a todos os nossos amigos da comunidade de Buritis e regiões. Senhor Presidente, gostaria de voltar a cobrar novamente do nosso prefeito Galileu Teixeira Machado os problemas das nossas comunidades rurais. E não é só também das nossas comunidades rurais, não, da cidade também, que está um caos de sujeira para todo lado, é rua, para arrumar, é muita coisa. Inclusive, tem quatro pontos críticos nas nossas comunidades lá, tem quatro locais que estão precisando de manalhamento outra vez, que as águas estão passando em cima da estrada, e todas as estradas nossas, de Buritis, Passagem, Parvo, Tavares, Boa Esperança, Sete Lagoas, 49, tá precária de condições de tráfego de condições. Então, gente, a gente volta a pedir novamente, senhor prefeito, que olha para nós, para nossa região aí, que nossas regiões tá crítica. Não é só nossas regiões também rurais de Buritis, não. Todas as comunidades rurais aí, a gente está vendo que o povo está reclamando muito. Então, a gente gostaria de pedir ele, mais rápido possível, gente, olha para nossas comunidades, que o povo está sofrendo com estrada ruim. E conversei também, gente, com o prefeito, tem umas manilhas lá no Itacolomi, umas manilhas estão lá desde o mandato passado, e a nossa comunidade lá precisando de manilha lá, que tem ali perto do senhor Braz Cornélio, está custando a dar para um carro passar, então o perigo de qualquer hora acontecer uma tragédia. Então, gente, essas manilhas lá, eu tenho certeza, lá do Itacolomi, daria para resolver esse problema nosso lá. Porque a gente até pediu ele que fosse lá, a gente entupisse essas manilhas lá. Aí tem um pessoal, o Sebastião Esteve, já me falou, diz que vai comprar manilha. Mas vai comprar manilha, vai fazer licitação, até quando que essas manilhas vão chegar? E nosso povo sofrendo com essa estrada ruim. Principalmente a chegada do Buritis lá. Muita gente aí estava falando lá da comunidade lá. Está precisando quase de uma canoa, um barco para atravessar no poço d'água lá. Esse dia para trás agora esgotaram lá. É um monte de placa de carro dentro dessa água que eles encontraram lá. Uma mulher lá, mais um rapaz lá, caiu de moto lá, foi domingo. Perdeu o relógio, molhou tudo e quase que machuca. Então, gente, a gente não está aguentando mais não. Procura a Secretaria de Água e Negócio. Secretaria de Água e Negócio não resolve nada. Nós estamos com a suplementação agora aqui para hoje, para a Secretaria de Água e Negócio, de 3 milhões e 7 mil reais e 900 e tantos mil reais e 83 centavos. Então, gente, se esse dinheiro da Secretaria de Água e Negócio é para fazer obras, para olhar nossa comunidade, que olha a nossa comunidade, porque a Secretaria de Água e Negócio não está olhando a nossa comunidade lá rurais. A gente sempre fala, está cobrando, está pedindo e não está adiantando. Então a gente pede para o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, precisa de nós, então olha para nós também, que nós estamos à disposição. Então, sem ajudar nós, nosso povo, gente, não tem jeito não. E quero parabenizar também, gente, a tribuna, a senhora Aparecida Lopes, que o que ela falou que é de grande importância, a gente está vendo aí na nossa cidade de Divinópolis, para todo lado está um matagal aí, uma sujeira muito, muito feia mesmo a sujeira aí, lugar que serve para esconder isso de bandido. Então, gente, a gente pede ao senhor prefeito que olhe esses, com carinho, essas comunidades aí, faz essa limpeza pro pessoal aí, que a cobrança no meu gabinete lá, tá sempre, o povo tá sempre cobrando da gente, e o povo tá certo, nós somos aqui, é para trabalhar, para olhar, para cobrar para nosso povo. Então, gente, a gente pede que olhe para nós, inclusive tem um pedido meu, já tem mais de quase 2 meses já, é uma estrada aqui que pega ali do Maria Peçanha, vai ter lá a ponte do Oristides, Gregói. Então, gente, o mato está tomando conta do asfalto. A gente está vendo que uma hora vai acontecer uma tragédia lá, que está custando dar para passar 2 carros. Tem uns buracos também no asfalto lá, asfalto que aquela firma lá da Café Divinópolis, da Gameleira, fez. Está uma cratera lá, um buraco. Está facinho de pessoa cair, rebentar pneu de carro. Já pedi, já tem muitos dias e nada foi resolvido ainda. Então, gente, a gente pede que olha lá o buraco lá, é uns 2-3 buracos só lá na ponte lá. A sujeira está muito ruim lá, tá perigoso, gente. Então, olha para o nosso povo está se cobrando, e as nossas estradas também rurais, porque todo dia a gente tem cobrança. Então, eu acho que levar uma patrulha lá e dar uma patrulhada e tirar as enxurradas, e os meninos também, a escola também lá de Buritis também tem cobrado da gente, porque a estrada que o ônibus escolar carrega os meninos de escola lá, está muito ruim, mais ruim mesmo. Então, gente, a gente espera que esse povo olhe para nossas comunidades, porque nossa comunidade, e não é só comunidade não, é Divinópolis também, que a gente foi eleito, não foi só em Buritis, é Divinópolis também. Então, todo mundo precisa de benfeitoria e de muitas coisas aí. E na sexta-feira passada agora, eu estive lá na rua Professor Maria Catarina, onde a Copasa está realizando uma construção de rede coletiva de esgoto que irá despoluir o córrego existente no local, obra mais que bem-vinda, importante, pois moradores não aguentam o mau cheiro e as pragas que aproveitam do ambiente poluído para procriar. Vou continuar acompanhando e me coloco desde já à disposição que quiser fazer alguma reclamações ou denúncias sobre as obras, nós estamos aí, o nosso gabinete, o gabinete 10, estão à disposição. E por hoje é só, senhor presidente, uma boa tarde a todos, as pessoas de nossa cidade, de Minópolis e todas as nossas comunidades rurais.
Cumprimento o nobre Gil, nego do Buritis, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar de uma forma bem especial minha amiga Fernanda, que sempre que dá, ela está em casa acompanhando nossos trabalhos aqui, todas as terças e quintas. O Reni e a Vilma, mãe da Denise, casada com meu primo Marcelo, que também me encontrou e disse que sempre a família está reunida assistindo, né, os trabalhos de nós vereadores, né, as demandas que a gente traz aqui para a tribuna e a nossa cobrança firme, levando ao conhecimento do senhor prefeito a situação que encontra a nossa cidade de Divinópolis. E aqui, senhor presidente, também eu quero cumprimentar a tribuna que usou a fala nessa casa hoje e que, por coincidência, eu estive no bairro Jardinópolis na última sexta-feira. Então, quando ela vem fazer, né, o uso da fala dela e reclamar da situação que encontra o bairro Jardinópolis, ela tem toda a razão, porque eu estive presente lá. Quero mostrar aqui, Arthur. Essa é a realidade do bairro Jardinópolis. A convite da presidente de bairro, a Karina, que está fazendo um belo trabalho, está correndo atrás lá para a comunidade do bairro Jardinópolis, junto com a Maria Aparecida e outros moradores, nós rodamos várias ruas lá no bairro Jardinópolis, né? Então, gente, eu vou levar a demanda do bairro Jardinópolis, o senhor prefeito. Lá, ela até me pediu para a gente fazer uma força para fazer uma capina nas ruas que ligam à igreja, para eles poderem fazer a procissão num espaço limpo. Mas, infelizmente, lá o caso está tão sério que lá só a máquina para poder resolver a situação daquelas ruas. Então fiz um compromisso de levar o Zé Rodrigues, lá do pátio da prefeitura,
lá no bairro de Novo, para a gente poder levar uma solução lá para os moradores do bairro de Adinópolis, que precisa muito, né? Visitamos o CRAS, que está inacabado, né? Então nós fizemos uma visita muito boa no bairro de Adinópolis na última sexta-feira. Então cumprimento aqui a Luzia, que fez a fala, o uso da fala aqui na tribuna, e trouxe mais as demandas do bairro de Adinópolis, e quero falar com ela aqui, que pode contar com esse vereador, que eu estarei sempre aí para poder levar uma solução aí para os moradores do bairro Jardinópolis. E nesse projeto, que é o vereador César Tarzan nos bairros, eu visitei também o bairro da nossa amiga e companheira, que quase sempre está aqui nas reuniões, a dona Iraci Adão, que me convidou para conhecer o bairro Del Rey, né? E lá também eu tive uma surpresa, porque o bairro está tomado de mato, as ruas todas cheias de buraco, rua de chão. E para você ter uma noção, aqui ó, essa moradora Lurdinha, que tem um comércio, tem um barzinho, né? Isso aqui, gente, esse trilho é uma rua, para vocês terem uma ideia. E quando ela faz compras para poder vender no comércio dela, as empresas, o supermercado, não levam as compras até ela. O ônibus não passa nessa rua, então ela tem que pedir ajuda de moradores, ajuda de pessoas, para poder levar a sua mercadoria até na casa dela. É uma situação terrível, e é só indo e vendo de perto para a gente saber um pouco o que cada morador que mora nessa condição está passando. Porque a gente aqui na tribuna, aqui na Câmara, os moradores vêm, fazem a denúncia, às vezes chora, mas a gente consegue sentir só indo no local. Então, eu estou disposto, estou aqui com o gabinete aberto. Você que quer que eu vá no seu bairro fazer a denúncia e tentar levar a solução, ajudar um pouco aí no seu bairro, pode ligar no meu gabinete, vamos agendar, vamos marcar, que eu vou fazer questão de estar indo em cada bairro da nossa cidade prestar o meu trabalho. E aqui, senhor presidente, mais uma vez, eu que estive no ano passado fazendo uma denúncia de uma rede pluvial lá no bairro Sagrada Família, na rua Estados Unidos, esse ano a TV Integração fez uma matéria falando dos problemas da rua Estados Unidos, e aí eu visitei a moradora Daisy, que moradora lá da rua Estados Unidos, e onde ela mostrou que a rede pluvial passa dentro do lote da casa dela. Então, no último sábado, ela entrou em contato comigo, me mostrando o que a chuva fez, né? Isso, a casa dela está do lado aqui, a rede pluvial passa dentro da casa dela, né? Ela tem uma netinha que fica com ela, e não está podendo ficar na casa dela com medo de cair no buraco que foi aberto pelos estragos da chuva. Mas aqui, com a graça de Deus, eu entrei em contato com o Rodrigo, diretor da Secretaria de Obras da Prefeitura, onde ele já visitou lá na segunda-feira, né, o Túlio, o Adão já esteve lá fazendo uma avaliação, e hoje, agora há pouco, eu liguei para o Rodrigo, e ele me garantiu que vai mandar a equipe lá para tentar minimizar um pouco esse problema que encontra dentro da casa da moradora desde lá da rua Estados Unidos. E depois da Semana Santa, eu peço um pouco de paciência que nós vamos aí com a máquina e escória para poder resolver um pouco um problema dessa rua dos Estados Unidos. E o Edinho também já disse que vai preparar uma equipe para fazer a limpeza ao redor da UAPS 3, na rua Estados Unidos, várias ruas aí do Sagrada Família, que aonde nós já fizemos a visita, eu já levei o conhecimento das autoridades competentes, e daqui uns dias, se Deus abençoar, eu quero estar trazendo aqui uma resposta positiva, que nós fomos antes, levamos a equipe da prefeitura e vamos resolver alguns problemas aí do bairro Sagrada Família. E aqui, senhor presidente, eu quero mais uma vez falar dessa nossa boa ação, onde eu, juntamente com o vereador Cleitinho, isso eu falo, uma iniciativa do vereador Cleitinho desde o ano passado, que é a gestão compartilhada. E aqui, ainda não terminou, mas nós estamos vendo o fruto dessa parceria, que é a parceria público-privada. Aqui, eu estou falando aqui, em frente à escola Gonçalves de Matos, no bairro Nossa Senhora das Graças, na rua Brigadeiro Cabral. Então, com essa parceria, junto com o vereador Cleitinho, nós estamos fazendo o passeio onde as crianças, os adolescentes que estudavam na escola Gonçalves de Matos tinham dificuldade de estudar pelo fato de não ter passeio e essa área está tomada por mato. Então amanhã, se Deus abençoar, nós estamos entregando, encerrando essa obra e dando de presente ali para a comunidade do bairro Nossa Senhora das Graças um passeio, dando dignidade aos estudantes que estudam ali no Gonçalves de Matos. E a diretora Edna, junto com a Cida, né, diretora e vice-diretora, um carinho fenomenal, né, eu acabei tendo oportunidade de conhecer melhor a Escola Gonçalves de Matos e fiquei surpreso de ver uma horta que eles têm dentro da escola, uma horta bem cuidada, onde os alunos merenda parte de verduras que é plantada ali na horta. Então quero aqui dar os parabéns à Cida, à Edna, toda a equipe aí da Escola Gonçalves de Matos, que está fazendo um belo trabalho, né? E eu fiquei encantado de ver a horta, até trouxe uma abóbora, né? Ela me deu de presente lá, e que inclusive estava uma delícia, viu, Edna? Vocês estão de parabéns aí por essa horta, e igual eu falei, eu quero levar aí, para poder ser exemplo em outras escolas, uma emissora para poder fazer uma matéria sobre isso que me chamou muita atenção, né? Esse cuidado com a horta. Lá no Gonçalves de Matos, eles plantam milho, gente. Plantam milho e na colheita eles colhem, guardam no congelador e até mingau de milho verde eles dão para os alunos que estudam lá no Gonçalves de Matos. Então, é fenomenal essa ideia, essa iniciativa. Eu gostei muito e estou aqui dando os parabéns aí para a direção da Escola Gonçalves de Matos. Mais 2 minutos, senhor presidente, só para concluir?
Concedo mais 2 minutos.
Senhor presidente, queria comunicar aqui, essa semana que é a Semana das Dores, né, para todos os católicos que estão vivendo, né, daqui a pouco a Semana Santa, né, lá no bairro Nações está tendo festividade, missa todos os dias, no bairro Interlagos. Então, fica aqui o convite para todos os católicos que gostam e participam, para poder participar, elevar a nossa fé ainda mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor presidente, essas eram minhas palavras da tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permitido, senhor presidente.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna Luzia Aparecida Lopes, que veio falar sobre policiamento, drogas e calçamento. A tribuna que é lá do bairro Jardinópolis, e nós sabemos o sofrimento das pessoas que moram nos bairros da periferia da nossa cidade. Nós sabemos as dificuldades que o prefeito Galileu está enfrentando para conduzir essa cidade com respeito a todos os cidadãos que aqui residem. Eu quero aqui cumprimentar a tribuna e prestei bastante atenção na sua fala, quando ela falou sobre pedido de infraestrutura urbana no seu bairro. Ela falou que o bairro praticamente não tem nenhuma infraestrutura. Apesar de nós aqui nessa casa ter votado no passado, em 2000,
2007, nós votamos aqui para que o prefeito daquela época, o ex-prefeito Demetrios, contratasse um empréstimo com o governo federal do PAC-1 para infraestrutura urbana. E esse dinheiro era para investir em redes pluviais, rede de esgoto, asfaltamento das linhas de ônibus de terra. Mas, infelizmente, algumas empreiteiras que ganharam as licitações da nossa cidade agiram de má fé. Lida Engenharia, Sabre Engenharia, agiram de má fé. E esse dinheiro dos 43 milhões e 700 mil que essa casa autorizou para que o ex-prefeito Demetrios fizesse esse empréstimo, que não era dinheiro de favor, nem dos vereadores, nem do prefeito, mas sim dinheiro do nosso povo para pagar em 20 anos. Infelizmente, algumas empresas que não merecem nosso respeito ganharam licitações e trouxeram problema para a verba do PAC-1. Investiu, fizeram algum investimento? Lá no caso do bairro Jardinópolis, Floresta, foram feitos sim asfaltamento nas ruas principais do ônibus, porém foram feitas obras de péssima qualidade. Que hoje, se a gente for ali naquela região, você vai ver que o asfalto está todo deteriorado. Falta de responsabilidade de quem fez, da empresa, e falta de responsabilidade também do executivo que pagou e não exigiu que a obra fosse de boa qualidade. Mas eu ainda quero dizer que a tribuna tem razão, porque ainda tem muita coisa a ser feita ali. E aí eu quero dizer, quero falar da Copasa. A Copasa, hoje, ela é obrigada a fazer a rede de esgoto de todos os bairros da nossa cidade, inclusive do Jardinópolis e Floresta. Porque quem é a detentora do serviço de esgoto é a Copasa. Ela tem a obrigação. Nós temos que levar essa empresa na justiça e falar, olha, eu moro no bairro Jardinópolis, eu tenho direito à infraestrutura urbana, eu tenho direito de ter a rede de esgoto na minha rua. E na hora que eu quiser pedir a ligação, eu pedir a ligação e pagar pela ligação. Mas pela rede de esgoto, compromisso é da empresa Copasa. Para mim, uma empresa desrespeitosa. Eu quero aqui falar para a dona Luzia Aparecida que o prefeito Galileu, ele estuda mandar para essa casa um novo projeto para contratar um novo empréstimo, talvez para investir nas ruas que não tem calçamento em todos os bairros da nossa cidade e também investir em algumas outras linhas de ônibus que não tenha asfaltamento. E aí, Galileu disse com suas palavras que está trabalhando um projeto, novo PAC 18, chama Avança Brasil, para pedir um novo empréstimo para poder estar atendendo as demandas que ora o município não tem arrecadação para fazer. Quando ela fala de lotes sujos, orientar o cidadão, quando o projeto do IPTU veio aqui, que foi derrotado, nós já falávamos que tem lotes aqui em Divinópolis pagando R$ 5,35 de IPTU por ano. Nós orientamos que o prefeito não teria dinheiro para investir na cidade se não aprovasse aquela matéria. E vamos continuar com lotes. Empresário que tem 500, 1.000, 2.000 lotes pagando R$ 5,35. Mas orientar o cidadão que quanto a lotes sujos, que ele tem que denunciar. Porque o cara que compra um lote sujo e larga do seu lado sujo, ele não é um cidadão de bem. Ele é um especulador. O especulador tem que ser denunciado. Nós temos que denunciar as pessoas que comprou para especular, comprou para valorizar. Essas pessoas não merecem nosso respeito. Tem que ligar na prefeitura, denunciar o lote sujo, porque a prefeitura vai tomar as providências. E se a prefeitura não tomar as providências, traz o número do protocolo aqui que nós vamos tomar as providências cabíveis para o cidadão. E quando ela fala também em policiamento, pedir ao comandante da Polícia Militar para que faça um policiamento mais ostensivo nos bairros periféricos da cidade. Os bairros periféricos da cidade estão abandonados com relação à segurança pública. Está ali a mercê de tudo de ruim que existe. Porque a polícia passa uma vez na vida e outra na morte. E aí não é a crítica à polícia, não. Porque talvez a polícia de Minas Gerais seja a polícia mais respeitosa de todos os estados da federação. Mas é porque precisa dar prioridade para os bairros periféricos da nossa cidade.
Senhor presidente, quero também falar em outros assuntos. Eu quero parabenizar a tribuna, porque veio brigar para o seu bairro, mas veio trazer assunto de extrema necessidade para a nossa cidade. Quero aqui também, senhor presidente, entrar num outro assunto. Eu quero falar na reinauguração do ESF, Estratégia Saúde da Família da Comunidade de Córrego do Paiol, o antigo PSF, Programa Saúde da Família. Em 1994, eu sou nascido da comunidade de Córrego do Paiol, sou apaixonado com a minha terra natal. Nós, quando ainda eu era presidente da associação, nós conseguimos conquistar o Programa Saúde da Família para a comunidade de Córrego do Paiol. Infelizmente, isso foi em 1994. A associação juntou, comprou todos os móveis, toda a mobília que precisava, toda a estrutura para o PSF chegar na comunidade e instaurar ali, ou melhor, instalar ali. É, a associação trabalhou junto com os moradores e instalou o PSF ali. E depois de muitos anos com esse benefício ali, infelizmente no mandato passado, o ex-prefeito Vladimir deixou com que o secretário de saúde tirasse o programa Saúde da Família daquela comunidade e fizesse com que os moradores tivessem que ir para a comunidade Buritis. Sem dinheiro, não pensou que o morador não tinha dinheiro para pagar ônibus, porque não ia de a pé, não tinha dinheiro para tomar um café lá onde ele ia, no Buritis consultar. E aí, em 2016, foi feito isso. Praticamente, de 2016 até agora, a comunidade passou a maior dificuldade. Nós, através dos moradores, um trabalho conjunto, vereadora Vera Taviano e os moradores da comunidade, solicitamos ao prefeito Galileu que o pessoal precisava de respeito àquela comunidade, precisava de ser atendido na comunidade com dignidade. E aí, fomos ali, fizemos duas reuniões da comunidade, e o prefeito nos disse: vou alugar uma casa aqui na comunidade até que eu consiga reformar onde o PSF funcionava, que era na antiga escola Antônio Manuel da Silva. E assim, há nove meses atrás, nós estávamos iniciando esse trabalho lá. Quando foi na quinta-feira passada, dia 15, estávamos ali reinaugurando a implantação novamente do PSF, ou do ESF, Estratégia Saúde da Família. E aqui lá no momento nós pedimos ao prefeito Galileu, antes do programa Saúde da Família, ele atendia 3 vezes por mês, e agora reduziu a 2. E nós, a pedido da comunidade, vamos brigar que a Estratégia Saúde da Família irá atender a comunidade 3 vezes por mês. Não vamos descansar enquanto o prefeito não bater o martelo e falar: ó, vamos voltar a atender a comunidade 3 vezes por mês. E agradecer ao prefeito por devolver a dignidade que a comunidade de Córrego do Paiol merecia, que era devolvendo aquilo que nós ganhamos em 1994. Senhor presidente, falando da comunidade de Córrego do Paiol, né, que nós ficamos 27 meses, ou 2 anos e 3 meses, sem o benefício, e agora tivemos o benefício devolvido. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Senhor presidente, ainda sobre a comunidade, tenho a informar que, a pedido nosso, o prefeito fez um novo compromisso com a comunidade. Além do cascalhamento que está sendo feito na linha de ônibus, de incluir a comunidade de Córrego do Paiol no novo PAC 18, ou seja, no programa Avança Brasil do governo federal, para receber o asfaltamento da linha de ônibus. Esse compromisso foi feito lá no dia pelo prefeito. Nós já tínhamos solicitado ele e ele assumiu esse compromisso com a comunidade. Quero falar também, senhor presidente, da ida nossa na comunidade de Tavares, passagem Certo da Goa, onde eu e o prefeito Galileu fizemos um compromisso com a comunidade através dos moradores João Paulo e senhor Pedro Evangelino, de arrumar a estrada da comunidade Tavares, Manilhão Corgo, a próxima comunidade Tavares, Manilhão Corgo, próxima comunidade Passagem, que é lá na comunidade do senhor Pedro Evangelino, e o prefeito foi lá e fez um compromisso que estará fazendo. Amanhã, senhor presidente, a pedido nosso, a escola, o SEMEI, Nossa Senhora das Graças, está com um mato muito grande em volta. Estuda mais de 300 crianças ali. Galileu autorizou e nós estaremos indo com o engenheiro Rodrigo para poder ver a situação do SEMEI, para poder fazer aquela limpeza. Senhor presidente, para fechar a minha fala muito rápido, eu quero dizer que nós, observando a lei 2015/8,
a lei 08083, 8083/2015, estamos concedendo a recomposição salarial do IPEAD de 3,94. E queremos aqui falar para o cidadão e funcionário da prefeitura que o prefeito Galileu também estará concedendo a recomposição salarial dos servidores públicos da nossa prefeitura, também de 3,94. Com muita dificuldade, mas ele está conseguindo. Nós, no ano passado, nós concedemos. E esse ano, vamos tornar a cumprir a lei da recomposição salarial. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas as minhas palavras.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número EM010, de 26 de fevereiro de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Agronegócio e na Superintendência da Usina de Projetos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.721,83. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número EM010/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Agronegócio e na Superintendência da Usina de Projetos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.721,83. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra.
Por favor, Roger. Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, primeiramente, gostaria aqui de deixar meu repúdio, mais uma vez, minha tristeza, a frieza e talvez até mesmo uma falta de sensatez do nosso secretário de agronegócio, o senhor Hilton de Aguiar, que eu sei que não é simpático à minha pessoa, e inclusive soube também de colegas parlamentares, assessores, que buscaram informações do secretário dentro do seu direito de parlamentar, informações essas sobre esse projeto que foram negadas, e além disso ainda distratou essas pessoas. Houve arrogância, prepotência pelo telefone. Uma vez que esse secretário, sendo já um ex-edil dessa casa, sabe aqui muito bem quais são as nossas responsabilidades e atribuições, e esse edil, que era um ferrenho crítico de secretários, muitas vezes até usando palavras de baixo calão, muitas vezes nesse microfone, para xingar secretários, coisa que eu passo longe disso, eu tenho respeito, eu não misturo as coisas, senhor Hilton, porque aqui eu estou dentro do meu direito de fiscalização. E queria contestar isso, senhor presidente, que falta aqui uma riqueza de detalhes, relatórios e cálculos demonstrando o total de superávit, que foi apurado, e também qual é a compatibilidade com esse crédito. E lembrando, senhores colegas, lembrando, isso aqui, de acordo com a minha interpretação, não estou acusando, mas isso pode caracterizar pedalada fiscal. A minha interpretação pode, não estou afirmando. Por isso, gostaria de estudar com vocês melhor esse projeto e saber do secretário por que essa rejeição com essa casa, sendo que ele sabe muito bem das nossas funções, das nossas responsabilidades, visto que até 31 de dezembro de 2015 ele ocupou uma cadeira aqui nessa casa. São essas minhas palavras e, de acordo aqui com o contexto, até podemos estudar uma forma de vistas ou até mesmo sobrestamento até que ele venha a essa casa e explique esse projeto melhor para a gente.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, antes de antecipar minha fala, eu gostaria que a secretária confirmasse para o plenário, para mim, se o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira tem a chancela da controladora dessa casa. Se o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira tem a chancela da controladora dessa casa.
Vereador Edson Souza, encontra com o parecer assinado pelos membros da comissão. Não foi pedido aqui assinatura de nenhum procurador, nem da controladoria e nem da procuradoria não foi assinado.
Senhor presidente.
Só um minuto. E o da administração foi assinado pela procuradora.
Mas a pergunta minha foi objetiva, a comissão de fiscalização financeira. Então, como não tem o parecer da controladora, com a devida vênia, eu peço, nós vamos conversar isso com o líder do governo, que essa questão é muito rápida, e o Roger fez uma colocação muito interessante, eu queria ver a Comissão de Fiscalização Financeira. Uma, a comissão do vereador Caboja, com certeza, é uma ação política, a outra pela legalidade. Então, como a fiscalização financeira não tem a chancela, eu queria... Eu queria pedir vistas de até 7 dias nesse projeto. Quero sentar depois com a procuradora, quero conversar com o líder do governo. Se for, nós podemos liberar a proposta. Mas eu gostaria de pedir vista mediante esse impasse. Né? Esse impasse na Comissão de Fiscalização Financeira, vista de até 7 dias.
Continua a discussão. Agora o pedido do vereador Edson Souza de vista de até 7 dias. Com a palavra para a discussão, vereador Rodrigo Caboja.
Caros vereadores, apesar de eu estar de luto, eu vou ter que falar. Diz respeito ao posicionamento do nobre vereador Roger Viegas, eu entendo o desrespeito que foi feito pelo secretário de Agronegócios e levarei ao conhecimento do prefeito Galileu, que é uma pessoa tranquila, respeitosa e que será colocado no seu devido lugar as suas colocações, Roger. Desrespeito às colocações do novo vereador Edson Souza, eu queria levar ao conhecimento do novo vereador que a comissão de fiscalização pode pegar todos os projetos aí, não tem a chancela em nenhum deles da procuradora, da controladora desta casa. Este projeto, senhor presidente, vereador Adair, ele é de relevância para o município, sabe, Roger? Eu entendo como o senhor foi tratado lá, ele deveria ter uma deferência muito grande, porque o senhor faz parte da nossa base. Então, ele não pode te tratar com desrespeito. Eu gostaria que Vossa Excelência entendesse da necessidade da administração para a votação deste projeto de número 010-2018. Porque esse projeto já está na nossa casa desde o dia 26/2, quer dizer, tem praticamente um mês que está aqui, já foi discutido aqui. Né? Então eu queria contar com a compreensão do vereador Edson, do vereador Roger, porque a administração necessita da aprovação deste projeto nesta tarde de hoje. Então eu queria pedir, né, com muita tranquilidade, se não for possível, eu vou pedir vistas até a próxima reunião. Se não for possível, se o vereador Roger... Eu vou levar o conhecimento e pedindo também ao vereador Edson, porque ele, o Edson, é um vereador dos mais competentes e tem conhecimento do regimento. Ele sabe, né, ele levantou um questionamento, mas ele tem conhecimento que a comissão de administração tem a chancela da procuradora. Inclusive, ela está aqui na casa. Se for o caso, senhor presidente, o senhor poderia parar a reunião para os devidos esclarecimentos aos vereadores. Eu acho, porque é um projeto de relevância para a administração. Suspenda a reunião, senhor presidente.
e convoque a controladora, a doutora Rosilene, para os devidos esclarecimentos. Acho que é por aí. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria, a pedido do vereador Rodrigo Caboja, a gente parar a reunião um momentinho, interromper a reunião, para que a procuradora, doutora Rosilene, possa explicar. Parece que o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária não tem necessidade de ser assinado por ela, e sim a Comissão de Administração. Então nós vamos parar para tirar qualquer dúvida. E eu gostaria também de informar ao vereador Roja que a Secretaria de Agronegócio parece que é pouco mais de 200 mil reais, 260 mil reais, o restante para a usina de projetos. Nós não podemos fazer com que a usina de projetos paralise o seu trabalho por uma coisa pessoal, às vezes aqui do vereador com o secretário. O secretário tem que respeitar o vereador, com certeza. Tem que ter respeito pelo vereador, mas a gente não pode deixar uma coisa menor sobrepor sobre uma coisa maior, que é o bem da nossa cidade, que é o funcionamento da nossa cidade. Então nós vamos interromper a reunião por alguns minutos até que essa dúvida seja sanada.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Até te congratulo pela fala, sei da sua responsabilidade com a cidade, mas eu também, em momento algum, vou abrir mão da minha responsabilidade de fiscalização aqui. Lembrando bem, deixando claro para todos os neapolitanos, principalmente aqueles que confiaram em mim, né, que não há nada pessoal com o secretário, que eu deixei bem claro. Até por isso mesmo, há dúvidas para quanto votar esse projeto. É só isso aqui, porque na falta de detalhes, na falta de um relatório aqui que me dê segurança para que vote da melhor forma, a falta de respeito com o vereador, com o Desmais, com todos esses pares aqui. Obrigado, senhor presidente.
Então a reunião está suspensa por alguns minutos para que podemos sanar essa dúvida com relação ao projeto. Palavra, senhor presidente. Voltamos então a continuar a discussão do projeto. Do projeto EN10/2018. Em discussão, com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, mediante a ponderação do líder do governo dessa casa, o vereador Caboja, que ele fez um compromisso conosco, que quando tiver essas dúvidas de um projeto que trata de mais de uma natureza, de uma pasta, o secretário virá a esta casa esclarecer os efeitos, os encaminhamentos orçamentários do referido projeto. O Caboja é um vereador que esse crédito merece meu respeito. A cidade, na vida pública, você não faz o que você quer, você faz o que a lei manda, mediante essa ponderação do líder, que daqui para frente os secretários das pastas envolvidas sejam superados, ou verbos suplementares, seja qualquer natureza, eles irão nessa casa. Então, mediante a ponderação do vereador Caboja, eu retiro o pedido de vista.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria que, primeiro, de agradecer a compreensão do zeloso vereador Edson Souza e também do vereador Roger Viegas, que entenderam a importância desse projeto para a gente dar continuidade à administração municipal. Também solicito de Vossa Excelência, presidente desta casa, vereador Adair, que convoque na data que o senhor entender que seja melhor, o secretário de Agronegócios, para que aqui compareça, para que sejam esclarecidos vários detalhes já
reclamados aqui pela maioria dos vereadores. Então, o senhor diz de Vossa Excelência que convoque o secretário para que ele compareça aqui no máximo semana que vem. Agradeço a compreensão de todos os vereadores e muito obrigado.
Com a palavra.
Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Janete.
Senhores vereadores, quero passar a todos vocês que a Sandra Guimarães, que é do Banco de Alimentos, ela pediu para avisar que eles estão dependendo, inclusive, dessa votação, que já estão esperando isso há muito tempo e parte desse dinheiro aí é para investir nesse Banco de Alimentos. E a gente não pode deixar de falar aqui o seguinte, que são dois secretários, são duas pastas, algo que eu também não acho correto e quero que o senhor leve o líder do governo nessa casa, que coloque em votações separadas, porque num caso desses, a usina de projeto poderia ter ficado prejudicada, porque são duas coisas totalmente diferentes num único projeto. Então, pedi a vocês que façam esse desprendimento numa próxima votação. Eu votarei favorável, sabendo que nós temos aí diversas questões, inclusive parte desse dinheiro é ir para as pessoas mais carentes, que depende aí dessa verba para manter, inclusive, dentre eles, o aluguel social.
Com a palavra, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, isso aqui que a Janete falou, nós pedimos já, desde a época em que o vereador Edson, honrado vereador Edson, era líder do governo, há muito tempo atrás. Você lembra, vereador Edson? Nós pedimos, inclusive, para realmente separar as coisas. Porque eles vêm atrelado uma coisa, puxa a outra, tá, vereador Leonardo? Aí eles estão, tipo, uma pressão, uma faca no nosso pescoço, né? Se não, ué. Essa casa tem que ter respeito, nós temos que ter o direito de fiscalizar assim e separar o joio do trigo, vereador. É isso mesmo. É o que nós estamos pedindo desde o início aqui, porque senão fica muito fácil governar assim, ué. Coloca uma coisa lá que dá um status público aí, que não pode ficar sem, e coloca outras coisas suspeitas no meio. Então eu queria aí pedir de antemão, novamente, pela 15ª mil vezes aí, para separar aí as coisas. Muito obrigado, presidente.
A palavra, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador José Luiz.
Senhor presidente, colegas vereadores, também tinha dúvidas quanto ao projeto. Após, né, esclarecimentos, meu voto será favorável, porém, quero fazer uma ressalva que o secretário de Agronegócio, ele foi infeliz quando solicitamos, o nosso gabinete solicitou informações, ele, com palavras não adequadas, informou se nós não sabíamos ler um projeto. Então fica a minha, não vou dizer indignação, mas peço a você, secretário, que seja um pouco mais sensato, né, você com a sua capacidade, e já ocupou cadeira aqui, você sabe o quanto isso aqui é complexo, então seja mais humano, seja mais sensível, tenha um pouquinho mais de paciência, tá bom? Esse é o meu pedido para você.
Lá, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge.
Não, senhor presidente, é só para retirar o meu pedido de vistas até a próxima reunião, só nesse sentido. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número EM010/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária Complementar, número EM004, 19 de dezembro de 2017. Da nova redação, artigo 1º da Lei Complementar, número 180, de 14 de setembro de 2017, que altera dispositivos relativos ao ISSQN da Lei Complementar, número 007, de 28 de dezembro de 1991, e posteriores modificações.
decorrentes das leis complementares número 008, de 24 de agosto de 1992, 015, de 28 de dezembro de 1992, 016, de 7 de abril de 1994, 19, de 26 de dezembro de 1994, 21, de 10 de janeiro de 1995, 027, de 21 de dezembro de 1995, 031, de 12 de setembro de 1996, 032, de 31 de outubro de 1996, 036, de 30 de junho de 1997, 039, de 28 de agosto de 1997, 044, de 15 de dezembro de 1997, 048, de 26 de agosto de 1998, 050, de 18 de dezembro de 1998, 053, de 9 de março de 1990, de 2002, 087, de 27 de dezembro de 2002, 088, de 23 de dezembro de 2002, de 21 de agosto de 2003, 095, de 23 de dezembro de 2003, 097, de 13 de janeiro de 2004, 101, de 20 de agosto de 2004, 104, de 22 de dezembro de 2004, 118, de 20 de janeiro de 2006, 144, de 26 de agosto de 2008, 157, de 23 de março de 2010, 161, de 1 de dezembro de 2011, 177, de 28 de dezembro de 2015, respectivamente, que dispõe sobre o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei complementar número EM004/2017, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei Complementar número 180, de 14 de setembro de 2017, que altera os dispositivos relativos ao SSQN da Lei Complementar número 007, de 28 de dezembro de 1991, e posteriores modificações decorrente das leis complementares números 008, de 24 de agosto de 1992, 015, de 28 de dezembro de 1992, 016, de 7 de abril de 1994, 019, de 26 de dezembro de 1994, 21 de outubro de 1996, 036, de 30 de junho de 1997, 039, de 28 de agosto de 1997, 044, de 15 de dezembro de 1997, 048, de 26 de agosto de 1998, 050, de 18 de dezembro de 1998, 053, de 9 de março de 1999, 058, de 3 de novembro de 1999, 080, de 28 de dezembro de 2001, 086, de 17 de dezembro de 2002, 087, de 27 de dezembro do ano de 2002, 088, de 29 de dezembro de 2002, 091, de 29 de agosto de 2003, 095, de 23 de dezembro de 2003, 097, de 13 de janeiro de 2004, 101, de 20 de agosto de 2004, 104, de 22 de dezembro de 2004, 118, de 20 de janeiro de 2006, 144, de 26 de agosto de 2008, 157, de 23 de março de 2010, 161, de 1 de dezembro de 2011 e 177, de 28 de dezembro de 2015, respectivamente, que dispõe sobre o Código Tributário Fiscal do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge.
Gostaria de solicitar de Vossa Excelência e dos nobres pares vereadores, vistas até a próxima reunião desse projeto.
Continua a discussão. Pedido de vista até a próxima reunião do vereador Rodrigo Caboge.
Palavra, senhor presidente.
Sua palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, esse projeto que vem nessa casa é a lei complementar do Código Tributário. Eu já tive quase 16 alterações. E a última, se não me falha a memória, foi em setembro do ano passado, onde essa casa aumentou em 50% o SSCM. 50% essa casa aumentou o SSCM. Agora, quando eu estou perguntando ao líder aqui, porque o artigo 39 fala em questão redacional de erro técnico. Fala em erro redacional. Mas o artigo 39 do Código Tributário atual fala em causa de IPTU. Fala em causa de IPTU, o artigo 39. Onde o dispositivo desse artigo, do artigo 17, se verão em 31 de dezembro cada ano, comparando base para a cobrança do TU do ano subsequente. Então, senhor presidente, onde há contradição, não há verdade. Eu acho que a proposta do líder dessa casa é sensata para a gente aprofundar essa questão de erro redacional. Talvez pode ser corrigir um grave erro. Né? Eu vou votar favorável ao pedido de vista para que a gente possa ter segurança jurídica de votar. Uma vez, que a última vez que o Código Tributário esteve aqui, essa casa deu de presente 50% de aumento do SSQN. E ficou batido. Ficou batido, ninguém falou, ninguém criticou, ninguém falou. Então, nós vamos estudar isso aí até a próxima.
Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Janete.
Vereador Edson, eu só relatei aqui que, pelo que eu tinha visto no projeto, eu não tive muita dúvida. Inclusive, discuti, conversei com vários edis aqui desta casa, que a gente tinha entendido que era somente um erro de redação. Pelo menos foi o que veio na justificativa. Eu inclusive, peguei, conferi a redação do que está no caput, com o que está na lei, e não houve realmente nenhuma alteração, ao meu ver. Mas eu também acho que temos que ser mais criteriosos e não vou pedir para que seja retirado o pedido de vista. Mas, para mim, no meu entendimento, eu realmente não vejo nenhuma dificuldade. Então, peço que seja só até a próxima reunião, porque daí a gente já vai ter mais segurança.
A pedido do vereador Rodrigo Caboja, vista até a próxima reunião. Fica concedido vista ao projeto de lei ordinária, a projeto de lei ordinária complementar, número EM004/2017. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar, número CM001, de 29 de janeiro de 2018. Altera a Lei Complementar número 179, de 31 de outubro de 2017, que dispõe sobre a democratização do projeto de iniciativa popular em Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Maioria absoluta. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei complementar número CM001/2018, que altera a lei complementar número 179, de 31 de outubro do ano 2017, que dispõe sobre a democratização do projeto de iniciativa popular em Divinópolis e da outras providências. Outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, se meu mandato terminasse hoje, eu poderia ficar com a consciência tranquila. Esse projeto de nossa autoria, ele é inovador. essa casa não será a mesma a partir de hoje. A política não será a mesma, porque é um instrumento democrático de participação popular. Se as pessoas, no conforto da sua casa, se uma pessoa tiver uma ideia, uma proposta, ele passa a ser um legislador. Ele faz a lei, protocola nessa casa, segue as duas comissões temáticas, geralmente administração ou da justiça, se tiver apto, abre um site para ter 5% do colégio eleitoral. Ora, senhor presidente, colher 5% hoje um projeto de lei na rede social, com esses grupos aí, principalmente, como é que chama o nosso grupo lá, Quentinho? Ação Política, que é o grupo que eu mais gosto. Não, eu gosto do grupo Ação Política. Eu gosto de todos, mas eu acho que nós temos que valorizar aqueles que têm mais empenho e transparente. Um grupo Ação Política entrar com um projeto de lei, onde uma determinada proposta, seja redução de cargo, polícia administrativa, salário, assessores, curso superior, seja de que for natureza, se tiver o apto da comissão temática, esse plenário pode receber a emenda, a lei, e virar o plenário para ser votado. Eu estou satisfeito de ter dado um instrumento democrático de Divinópolis igual esse. Nunca mais a política será a mesma. Por que que atrasou muito, vereador Ademir? Atrasou, e aqui eu quero agradecer aos funcionários de carreira da casa, porque tinha uma falha técnica. E a Câmara teve que ir fazer umas mudanças junto com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, e com o aplicativo Mudamos, sem nenhum custo para a Câmara, onde a sede é no Rio de Janeiro. Então, a partir de agora, Dali, o povo vai poder interferir aqui nessa casa. A democracia representativa de Divinópolis, ela perde um pouco aquele sistema conservador e tradicional. O direito pleno da cidadania passa a vigorar a partir de hoje. Esse projeto não foi instalado por uma questão técnica. Quero te agradecer todo servidor de carreira dessa casa, senhor presidente. Até a sua pessoa. O senhor hoje merece um elogio meu. A mesa diretora, porque agilizaram. Fizeram um trabalho belíssimo, onde os munícipes terão uma participação direta nessa casa, independente de qualquer assunto. Portanto, eu peço que todos os vereadores votem favorável para que possamos ter uma votação histórica e que esse dia passe para a história democrática de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei complementar número CM001/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passa a terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Eduardo, um minuto de silêncio pelo passamento de Maria Divina de Souza.
A pedido do servidor Flávio Flora, que pediu que nós lêssemos um documento do cinquentenário do Espaço Cultural GTO. O Espaço Cultural GTO está comemorando o cinquentenário da arte criada por Geraldo Teles Oliveira em madeira maciça. Em três tempos, a Câmara expõe obras do pai, do filho e do neto, que caracterizam o estilo materializado por GTO com talento e complexidade. O estilo próprio de entalhar, sem emendas ou encaixes e com mínimo de instrumentos, é homenageado em inúmeras mostras e por apreciadores de arte em vários ambientes do Brasil e do mundo. A espiritualidade, a paz interior e a mensagem de amor pela vida emanam de suas rodas e dos seus entalhes inspirados no primitivo. Aproveitamos a comemoração dos 50 anos da primeira obra do mestre para apresentar nossos cumprimentos à família de GTO, especialmente aos artistas plásticos Mário Teles e Alex Teles, filho e neto, escultores que perpetuam o estilo primitivista e a técnica do entalho de GTO, com o mesmo talento e espírito do pai e avô. Certamente recebem a admiração e os cumprimentos de nossa casa. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença de todos, senhores vereadores, servidores dessa casa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano que nos assistem. Agradecer a presença de todos e, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.